Boa tarde, não. Boa noite, Paulinho. Isso porque eu não tô bebendo. Boa noite, galera. Firmeza total. A partir de agora, começando mais um podcast do Encontro das Tribos aqui no nosso canal do YouTube. Eu já quero começar agradecendo a galera que nos fortalece, o pessoal da Adega da Praça. Muitíssimo obrigado. Ao Vilinha Steakhouse também, que nos fortalece sempre. A galera da Caçu Sushi. Também, Caçu Sushi, muitíssimo obrigado. E a Dondinho, Pizzaria e Esfirraria, sempre nos fortalecendo aí. Agradecer aí a todo o pessoal da nossa produção aí, tamo junto e misturado. Dr. Net, Wesley Lobo, todo mundo aí junto conosco aqui. Começando mais um podcast hoje aqui do Encontro das Tribos. Bom, hoje, pra você que é de agora, né, começou agora, não vai lembrar muito, ou começou a lembrar. Agora você que já tem mais uma história na estrada do reggae music, vai lembrar dos clássicos dessa rapaziada que hoje tá aqui sendo representada pelo Pigo, que eu quero bater aqui, primeiramente falar uma boa noite da família Raízes Rasta. Fala, Pigo! Firmeza, meu
Obrigado
parceiro!
Obrigado pelo convite, firmeza total.
Da hora, mano.
Prazer estar aqui, cara, um prazer.
Que fase, hein, velho?
Tá sempre, que fase, né? Pô,
15 anos de Jundiaí, agora 6 meses aqui em Diadema, novo estúdio, você apareceu.
Eu apareci, agora com 22 anos de banda, né, velho?
E aí, mano, como que tá aí, tudo na paz, velho? Tranquilão aí nessa pandemia aí, como que foi aí pra se segurar aí, mano?
Foi difícil, né?
É.
Ainda mais quem tem filho, que nem é o meu caso.
Tem filho, Pigo?
Tenho.
Quantos?
4.
4?
É.
Tinha televisão não, né?
Tinha não.
Só escutava rádio.
Não, só o reggae.
Só escutava real, Encontro das Tribos, né?
Na real, eu tenho dois filhos, um casal e duas enteadas. Mas que tá comigo já mais 10 anos,
filho,
a gente cuida, né, cara?
Da hora, da hora.
E tamo aí, meu.
E aí, Pigo, mano, e agora?
E as coisas,
Raízes Rasta,
22
anos, do nada, assim. Eu já quero começar perguntando assim. Por que parou e por que tá voltando?
Exatamente. O porquê parou, cara, muitas coisas rolaram, assim, até pra nós, assim, de mercado mesmo, sabe? Assim, a gente, não sei se a gente tava acompanhando, não tava conseguindo acompanhar muito o mercado naquela época, lá pra 2007.
Vocês começaram quando, Pigo?
Assim, 99.
Tá... 99?
É, banda de 99.
A Rasta começou em 99.
Em 2000 a gente já tava tocando no Projeto Equilíbrio, velho.
Eu lembro dessa época aí.
Puta. Surf na corda, na corrente, surf na corrente que tinha. E professor Wagner, né?
Professor Wagner, verdade, velho.
Nossa, e era demais aquilo tudo, né, velho? E assim, aí foi top até esse momento que eu acabei de te falar, que a gente foi meio que... Um olhou pra cara do outro e falou assim, velho, vamos dar uma pausa.
Isso foi em 2000 e...
Isso um pouquinho... Aí que aconteceu. É legal o podcast porque dá pra trocar uma ideia,
fica,
né?
Fica vontade.
E aí pintou uma oportunidade de eu morar nos Estados Unidos, em 2007.
Ah, tá.
E aí foi que eu cheguei pros caras, assim, minha filha tinha acabado de nascer, né? E a Rafaela, um beijo pra você, filha, te amo. E aí, minha filha tinha acabado de nascer, eu falei assim, velho, eu preciso... Porque, assim, uma hora a gente tava ganhando... Nós, cada músico, né? Uma hora ganhava 1.000, outra hora ganhava 100. Outra ganhava 3.000, outra ganhava 50. Então era uma gangorra, cara.
É, a vida do show business da música, ela é assim, né? Um dia você tá tranquilão, outro dia...
Né? Então eu tava muito instável, que a gente não conseguia. Falei, eu preciso de um trampo fixo. E aí foi aí que eu comecei a trabalhar, né? A banda continuou, não deixamos nada de lado, né? Só que eu...
Tirou um pouco o pé.
Não, nem chegou a tirar o pé. Só que a diferença é que a gente ensaiava 3 vezes por semana, de tarde, 1 hora da tarde, e a gente tava saindo 3 vezes por semana de noite, porque eu tinha que trabalhar de dia.
Isso em 2006
para 2007.
2006 para 2007. 2006 para 2007.
E aí pintou essa oportunidade, eu tava trabalhando no DAI, sei que já trampou de
no
DAI.
DAI
é departamento de água,
de água e esgoto,
Trabalhava lá. E aí chegou um cara que trampou com meu pai, também morou nos Estados Unidos, dando aula de futebol, e chegou esse cara e falou, o que você tá fazendo? Eu falei...
Trabalhando!
Aí eu falei, tô aqui. Ele falou, mas o que, que você se formou em alguma... Eu falei, me formei em meio ambiente, né?
Você foi formado em meio ambiente?
Gestão ambiental. Faculdade Tecnológica de Gestão Ambiental. E não tava exercendo, tava finalizando esse curso. Puta que pariu, que ideia legal. Vamos para os Estados Unidos comigo? Você joga bola ainda? Eu falei, jogo. Então você vai jogar no meu time Você vai dar aula de futebol pra molecada.
Ah, mas você joga bola, Pigo? Fala eu jogava. Fala a verdade. Você joga bola, Pigo?
Não jogo mais. Mas jogava.
Não, tô brincando. Tô
eu jogava.
Sim. Jogava bem?
Eu era meia, velho.
Ah, quando o cara fica quieto assim... Você... Não,
eu não vou falar.
Eu quero saber o seguinte. Na hora do jogo do campo, você ficava esquentando o banco ou você, os caras chamavam você pra jogar?
Chamava pra jogar, né, velho? Chamava então... pra jogar. Não, eu era meia volante e tal... Que é uma posição mais tranquila, né? Uhum. Você não é o cara que faz gol, você não tem essa responsa de fazer gol e não é o cara que arma muito, saca? Mas enfim. E aí deu essa oportunidade de ir pra lá e o cara falou: e ainda você vai fazer um projeto de meio ambiente lá de um time de futebol e não sei o quê? Tudo pago. Eu falei: puta, que legal, cara. Puta oportunidade, eu vou. Eu fui.
Tava solteiro nessa época? Já tava...
Não, casado, com o filho, com a minha filha. Uhum. A gente viu como uma oportunidade de crescimento mesmo, sabe? E aí os caras da banda, eu falei pros caras: falei, velho. Pintou essa oportunidade. Eu vou
embora dos Estados Unidos. Cara,
sério mesmo? Bom, se é bom pra você, que seja assim, né?
Você foi pra onde lá, Pigo?
Nos Estados Unidos eu fiquei na Flórida. Um tempo, fiquei uns 4, 5 meses na Flórida, morando numa cidade chamada Pompano Beach. Uhum. Fiquei um pouquinho também em Boca Raton, que é perto de Miami, ali na Flórida. E aí, puta, cara, no meu primeiro treino, o cara... Mesma coisa, que meia, que acabei de chegar, né? Os meias, né? Você. Sobrou eu. Ah, joga na zaga. Sempre assim, né? Me jogaram na zaga. Beleza, primeira bola que o cara pegou pra cima de mim assim, eu fui numa ameaçada dele, meu joelho virou, rompi o ligamento lá.
Lá nos Estados Unidos, tinha acabado de chegar.
No primeiro dia, eu cheguei na sexta, na segunda-feira, primeiro treino, rompi o ligamento.
Então esse foi um dos motivos da primeira pausa que.
Foi minha ida pra lá.
Para a ida para os Estados Unidos, que você tomou a decisão de tentar uma vida melhor.
Tentar uma vida melhor lá. E rolou umas negócios, rolou umas coisas legais na música lá.
Ficou quanto tempo lá?
Fiquei 10 meses.
10 meses.
É. Conheci uma banda chamada The Resolvers, de Pompano Beach. Eles abriram um show do Rapa lá. E aí eu fui nesse show do Rapa lá, conheci os caras. No dia seguinte, eles estavam num quiosquinho, que lembra muito aqueles quiosques de Peruíbe.
Sei.
São vários, assim, saca? Nessa praia de Deerfield. Deerfield era o lugar. E aí fiz uma participação com os caras, cantei um Bob Marley lá. Então não fiquei tão longe da música, né? Mas aí não tava dando... Não deu certo pra minha filha ir pra lá e tal. Acabei voltando.
Ah, você foi sozinho?
Fui sozinho.
Pra depois levar a família?
E depois, o combinado era que depois de 2 meses eu levava a família. Só que não tava engrenando, não dava certo. Sempre assim, né? A promessa nunca sai.
Entendi.
De acordo com o que a gente... E aí eu voltei. Né? Voltei em 2008. E aí, obviamente, eu cheguei com sangue nos olhos, né, velho? Falei, galera, vamos voltar. E voltamos.
Aí foi quando voltou.
Em 2009.
Mas você parou, praticamente você parou, assim, bem que na época que o Raiz estava...
Já estava, assim...
Você parou no auge, né, velho? Foi. Entre aspas, do Raiz. Foi nos primeiros sucessos ali, né, 2000 e...
Na real, eu acho que um bom sucesso do Raiz foi em 2003.
Sim, mas 2006, 2007...
2007 já tava no segundo disco,
tocando
aquela música Caminho das Pedras,
e aqui a galera no programa. A galera tudo conhecia, foi a época que eu conheci o Raízes Rasta.
Foi essa época?
Foi essa época. A gente começou em 2006, na 105, foi no Encontro das Tribos, foi quando a gente começou a pegar... Eu já ouvia falar, mas a gente começou a pesquisar a fundo, uhum. Garimpar a banda de tudo quanto é lugar do Brasil. Foi essa época. Eu lembro que, mano, a música tocava quando tocava na festa. Eu lembro quando a gente fez uma festa... Vocês não tocaram nessa festa, mas eu lembro que eu toquei a música de vocês lá no Alvorada Center.
Foi a primeira.
Vocês tocaram?
Não,
nessa não, né?
Roots?
É, que teve o Nat Roots.
Não, não tocamos.
Meu, eu lembro que na hora que tocou a música de vocês, que era. Foi o primeiro show do Encontro das Tribos. Em Jundiaí. Várzea Paulista, né?
Alvorada.
Alvorada Center, lembra? E eu lembro que quando tocou a música, velho, meu, Alvorada Center vem abaixo, assim.
É porque ali, ele fica numa divisa exatamente de Jundiaí, Campo Limpo e Várzea, o Alvorada. Então, assim, o nosso público em Campo Limpo e Várzea, Jundiaí, nem se fala, era muito forte.
Sim, sim.
Tanto é que quando a gente cogitou de fazer um DVD na época, bem lá por 2005, 2006, vamos fazer um DVD, nem que seja baratinho. Mas aonde a gente ia fazer? A gente queria fazer em Campo Limpo.
Fazer em Campo Limpo.
Que era um lugar onde a gente tinha um público fervoroso, assim, sabe? De gritar, de vibe muito forte. Jundiaí também, só que é mais pulverizado, né?
Mas no
sapatinho. É maior, né? Uma cidade maior e tal.
Ah, legal.
Mas ali foi...
E aí você voltou. Foi para os Estados Unidos, não deu certo.
Não,
beleza,
deu certo,
tentou.
Voltei. 2009. Voltou. Vamos fazer de novo, vamos tocar. Aí começamos a tocar e os shows não estavam mais vindo como era antes.
E já não era a mesma formação. Já...
2009 ainda era a mesma formação.
Ainda?
Ainda era. Exatamente os 6 primeiros da formação
Original.
Da original. E aí, em 2009, mesmo esquema. Aí cada um começou a procurar os trampos. Né? Então, o Mal, que é o tecladista, e o Briel Batera...
Já tava numa outra vibe.
Montaram uma agência de publicidade e começaram a trampar pra caramba. Então, automaticamente, cada um vai tirando. O Glauber você conhece.
Sim, o Glauber trabalhava na Dumont.
Sempre esteve lá. E o Neno, que é o baixista, ele começou a fazer aula para ser piloto de helicóptero.
Piloto de helicóptero?
E hoje ele trabalha como piloto de helicóptero.
Caraca, que da hora.
Dos melhores que tem na empresa dele. Ele leva os colaboradores da Petrobras para alto mar, naquelas plataformas em alto mar. Tá feliz da vida, cara. Só que ele trabalha 15 dias lá e 15 dias ele volta a ficar off.
Então, aí, acabou que já tinha uma vida... Cada um já tinha uma vida meio que resolvida, né? Você foi pra tentar resolver a sua, os caras resolveu a deles aqui. Quando você voltou, você encontrou umas barreiras.
Entendeu? Essa situação, de cada um tomando seu rumo também, que eu achei super legal, cara. Isso aí é fundamental pra
faz parte,
sobreviver, né? Afinal de contas, né, cara? Lógico, a música não vai sair da nossa vida, nunca. Entendeu? Só que ela só pode entrar no momento certo. E como ela tá voltando agora. E o Neno, o baixista... Ele já não conseguia mais acompanhar a nossa agenda, porque de vez em quando, na quinzena que ele não tava aqui, pintava um show da hora para fazer. Sabe? Tipo, um que vocês fizeram. Que teve Racionais, Maneva, Rael.
Ah, eu lembro.
Marina Peralta.
Ai! Foi no Parque da Uva? Foi no Parque da Uva, foi no Parque da Uva.
Então, tipo, esse aí ele já não conseguia mais acompanhar. E aí a gente já tinha o Perry, que ele acabou se tornando baixista da banda de 2012 em diante. Ele, olha só que curioso, ele entrou com a gente como hold, depois ele virou técnico de som, estudou no IAV e tal, virou técnico de som dos top, só que sempre foi músico, ele tocava numa banda, não sei se você vai lembrar, que chamava Abanã. Esses caras tocaram na época do Expresso Brasil, que teve gravação no DVD.
Sim, sim. Tinha muita. Pies, era muita banda.
Muita banda.
Velho,
era tipo 16 no mesmo dia.
E naquela época tinha 1.500 bandas.
Exato.
Em uma semana, assim.
E o Neno, ele falou: meu, gente, eu prefiro passar a bola do que ficar nessa. Toca um, toca outro. Toca um, toca outro. E aí ele passou a bola, deixou pra gente, deixou pro Perry virar, se tornar dali em diante o baixista. E o Neno foi tocar a vida dele como piloto de helicóptero, que até hoje é.
Ô, pra galera que tá em casa, você trouxe o violão? Trouxe o violão?
Trouxe.
Vamos fazer a primeirinha do Raiz aí. Só uma resenha aqui. Você tá aí tomando... Não tô, felizmente, tô tomando um suquinho, porque tive que tomar uma injeção esses dias. Tava meio zoado, mas queria uma saúde. Primeiro, saúde pra nós, né? Aí. Só um trechinho da primeirinha, assim, que caiu na boca da galera mesmo. Pra quem que tá, de repente, pegando agora o podcast, pra você que tá assistindo agora, hoje eu tô aqui com o Pigo, da banda Raiz Rasta, que inclusive dia 15 de agosto tem a live show deles, que nós vamos falar disso daí daqui a pouquinho,
já.
Mas agora você vai conferir aqui a primeirinha que colocou o Raízes Rasta na pista em 2000, quando foi essa música aí?
2001.
Vai fazer qual, Pigos? Vai fazer qual?
Luz do Sol.
Luz do Sol, nossa, aí sim. Então bora.
Luz do Sol, clareia a face, a semente da vida, ai, ai. Aí a brisa da praia nos mostra a beleza do céu, do mar, da terra, onde um dia a vida brotará. Luz do sol, clareia a face, a semente da vida, ai, ai. Aí a brisa da praia nos mostra a beleza do céu, do mar, da terra, onde um dia a vida brotará.
Muito bom, velho. Essa música... Ó, eu lembro quando eu toquei essa música, foi essa e Campo Minado, velho.
Campo.
Mas essa daí, quando eu toquei ela nesse dia do Alvorada Center, velho, lá no Alvorada Center, na hora que tocou, veio abaixo, assim, luz dos... Mano,
foi,
assim...
Foi, cara.
E tava na época, se eu não me engano, acho que era o Diego Davi que tava, ou era o Zambo. Olha. Era um dos dois que tava com a gente na época lá, discotecando. Eu acho que era o Zambo, Né? E aí o Zambo pegou...
também tu fazia várias, né?
Fazia também, mas nesse dia era o Zambo. Ou era o Zambo ou era o Diego. Era um dos dois que tava com a gente nesse dia. E aí, velho, foi aí que eles comentou, falou assim, pô, mas a galera é daqui, né? Eu falei, mano, mas você não tá entendendo. Daqui ou não, a música tá muito estourada, velho. Tá na boca da galera, não tem como, né? Assim.
Essa música, ela foi... Ela
quem
foi...
escreveu essa música, você?
Foi o Mal, o Maurício... Maurício Nascimento, o nosso tecladista.
Ele que é o compositor.
Dessa música. E despretensiosamente, né, cara? A gente montando uma bandinha pra tocar com os amigos num churrasco.
E eu falar isso, como começou o Raiz
foi nessa. Rasta?
Como começou?
Foi no churras.
No churras?
De um brother, de amigos em comum, né? Então, eram dois aniversariantes. Um era amigo meu e outro era amigo dos caras. E aí falaram assim, ô, Pigo, você toca um violão nas fogueiras, ela com a galera, não sei o quê... Você não quer fazer um ensaio com os brothers? Eu acho que eles tocam a mesma coisa que você, que você gosta de Rapa, gosta de Bob Marley, Salvação.
Nossa, na época. Vai Meira!
Nossa, então. Já. Só que daquela das antigas mesmo. E aí falei, beleza, a gente pode se encontrar. A gente se encontrou uma vez numa salinha em quatro. Era a banda dos caras era o Gabriel, nosso batera até hoje, o Mal, nosso tecladista até hoje, e o Rafael Yelpo, que era o guitarrista da época. E entrou eu pra fazer uma guitarra base e cantar. Beleza, formou lá nós quatro, pegamos umas partituras ali, aquelas coisas de revistinha, né? Que imprime de cifra clube.
Uhum.
E toca o pau. Toca Skank, toca Rapa, toca Bob, toca Peter Tosh, enfim. Tocamos no churrasco, cara, meu, é muito legal, cara. Ô, vai ter um aniversário na semana que vem do meu outro amigo, você toca?
E aí, como todo mundo toca. Tomando uma!
E o mais legal, cara, o Glauber... O mais engraçado dessa história é que o Glauber sempre tava, ele sempre era convidado nesses aniversários, porque dos amigos em comum.
Entendi.
E ele tava com um bongozinho. E ele cola, mas ele não era da banda. Ele chegava com o bongozinho, tocava com nós ali, quietinho e tal. Aí eu falava, vamos chamar ele. Os caras, não, ainda não. Ainda não. Aí, no outro lugar, ele também
foi convidado.
Ele tá ligado essa fita. Aí ele chegava com o bongozinho. E essa aqui? Não, legal, mas ainda não, ainda não. Meu, todo lugar que a gente tocava, o Glauber tava presente como convidado ou como espectador. Aí teve um dia que ele não teve como. Ele descolou um par de conga, subiu no palco com nós e ficou.
E tocou, foi ele.
Ficou com nós. Esse é o Glaubinho, Mariano.
Aí chegou, então, tipo, o Glauber foi o cara que, tipo assim, mano, eu vou entrar na banda,
mas
velho.
Mas nunca. Eu contando assim, parece que teve essa. Ele, mas nunca foi uma pretensão dele. Ele queria estar junto, ele queria curtir
queria
o reggae, velho.
Queria estar ali.
Ali em Jundiaí, ninguém fazia reggae em Jundiaí naquela época. Então, mano, quem que fazia reggae em Jundiaí? Era essa banda que, aliás, chamava Só Raízes. Ela não chamava, ela não tinha o Rasta.
Ah, era Só Raízes?
É, eu morava em São Paulo e a gente precisava de um nome pra aquilo lá, porque rolou essas duas festas que eu te falei, mas e aí, a gente precisa de um nome, galera. Aí pensei que mais se encaixava com o que a gente fazia. E eu tava subindo ali, eu morava na Rua da Consolação, entre Oscar Freire e Estados Unidos. Eu tava subindo a pé pra pegar o metrô, pra vir pra Jundiaí, e tinha um antiquário chamado Raízes. Eu falei, porra, cara, esse nome legal pra caramba, é um nome forte pra Raízes. Só que na hora de registrar, velho, tem raiz de tudo. Suco, raízes, forró, raízes. Aí a gente foi obrigado a dar um sobrenome. Né? Raiz do reggae, raiz do quê? Aí ficou, pusemos, já que nós somos uma banda de reggae, vamos colocar Rasta, né, cara?
Raízes Rasta.
Nós não somos Rastafari, nada disso, mas é mais pra, pra encaixar pro nosso estilo, que é o reggae, né? Então ficou Rasta.
E é até uma forma também de respeito também, né?
Com porque certeza, cara.
Tá,
a gente busca o reggae na verdadeira origem, isso é fato.
Sim, o Raízes Rasta sempre teve essa parada de fazer um som que, ao mesmo tempo, acho que você se preocupava do som ser dançante, de ter aquela vibe, aquele swing brasileiro e tal, e ter o regão ali,
o regão,
né,
sempre. Um regão, então, isso que é legal. É, conseguir, quem escuta, conseguir identificar essa fita. Que nem você tá me falando, eu fico feliz de escutar isso você. Porque a gente fica preocupado. Pô, será que a gente tá passando do ponto? Será que tá demais, tá de menos?
Mas é complicado na criação da música,
senhora,
né?
Nossa senhora, velho.
Quando você vai criar ali. E quem compõe as músicas do Raízes Rasta? Vai, assim, não
eu, claro. Eu compus a maioria, mas todo mundo compõe. O Gabriel Batera compõe, o Mal compõe, o Glauber... Aí tem algumas músicas agora mais recentes que não estão gravadas, que o Glauber compôs a maioria, inclusive. Até me surpreendendo, né, Mariano?
O Glauber. Pegou a caneta...
Você sabe, tem uma música, eu não vou saber tocar agora aqui, mas tem uma música maravilhosa que ele fez com o Gabriel. Me Beija ou Me Deixa, chama a música. É linda, cara.
Despertou, a pandemia despertou lá
do compositor. Mas em todo mundo, mas aí eu tive que empurrar pros caras. Falei, viu, gente, vocês... Desenvolve, cara. Porque, assim, às vezes... Eu lembro que a gente ia num canal de TV, aí a pessoa, antes de começar, que a gente tava aqui agora no backstage, o cara fala assim, viu, quem é que da banda aqui que fala? Todo mundo fazia assim pra mim, ó.
O Pigo.
É. Por quê? Porque ele é o cara da frente, ele é o cara não sei o quê. E aí, a gente, com o tempo, fui falando, gente, vocês não têm opinião? vocês não têm personalidade, tá na hora de vocês começarem a pôr isso aí. Isso foi vindo até na hora de compor. Eu achei do caralho, porque agora tá todo mundo compondo junto, a gente se reúne pra compor, todo mundo põe a mão, todo mundo opina.
E a galera tá mais madura também. Que na... Vocês tinham quantos anos na época, ô Pigo?
Ó, eu que...
Era tudo
eu,
molecão, né?
Então, eu, o Glauber e o Neno e o Rubens, somos o mais, e o Rubinho, nós somos os mais velhos, porque é tudo 79, 78.
Tá, né? Quantos anos, Pigo?
Eu sou de 79, eu vou fazer 42 em outubro.
Vai fazer 41.
É. Então, naquela época, a gente tinha 20. Tipo, em 2000, em 99, eu tinha... Em julho de 99, eu não tinha 20 ainda. Tinha 19.
Que nem o Zeider. O Zeider veio aqui e falou... Quando,
ele sou de 98.
Não, o Zeider comentou o dia que ele veio aqui que quando Com Certeza estourou, eles não tinham batera, tinha show marcado.
Tá brincando.
Eles arrumaram que era o Cunha. Não sabia tocar... E aprendeu no dia do primeiro show, velho.
Não acredito.
É, foi tipo assim...
Eu não sabia dessa história.
Foi, ele falou aqui no podcast que quando o Com Certeza estourou, ele tinha 19 anos de idade, eles não tinham batera, tinha show marcado, e aí quando eles foram falar com o Cunha, aí falou, tá, mas e aí? Vocês vão querer fazer show? Não, já tem uns shows marcados aí, já. Mas como assim? E o Cunha não sabia tocar reggae, o Zeider falou.
Olha só,
e aí
ele era um batera.
Ele era baterista.
Mas não sabia tocar reggae.
É, querendo ou não, o pessoal, quem toca, fala que é mais difícil. E tal, e aí pegou, os caras falaram que eles meio que ensaiou no show, velho.
Bob Marley fez isso com todo mundo.
Caraca,
tem um documentário do Bob que ele explica. Aí isso já depois da morte do Bob, os caras vão lá entrevistar a galera que gravou o Legend, que gravou outro, até pra trás do Legend, né? O cara falou, não, eu comecei a tocar, o Bob pegou na minha mão, falou, ele batia sem saber no teclado, por exemplo.
Sem saber.
Contra e tal. Então, acho que os caras fizeram a mesma coisa que o Cunha. É assim, ó.
Foi, não. One drop, o Zeider contou. Vou falar pra você. O Zeider contou aqui.
Um abraço pros caras do Planta, se tiver aí, todo mundo aí, velho. Um abração, meus brothers das
grande...
antigas.
E aí ele falou, então assim, na verdade, vocês começaram tudo na mesma época, assim,
foi,
né,
velho? Foi.
19 anos de idade.
Sala Gonzagão, velho, a gente tocava.
Nossa, Sala Gonzagão, eu fiz tocava. Festa lá de
eles
segunda.
Eles tocavam toda sexta.
Na época eu trabalhava com o rap, eu fazia de segunda-feira.
Ah, é? Você fazia?
Na Sala Gonzagão. Foi lá que eu conheci o Planta, conheci o reggae. Na verdade. Quando o caviar, aquela fila do caviar.
Caviar, tocamos algumas vezes no caviar com o Benegão.
Agora eu tô casado, você tá casado aí, tudo bem. Mas aquela fila do caviar de mulher, que acho que era mulher.
Você quer fazer de propósito?
Eu não sei, velho. Eu sei que aquela fila.
Não é possível.
Aquela fila de mulher, aquela cardeal arco verde. Eu lembro
quando brilhava.
Brilhava, só que o que você conhece como Sala Gonzagão, eu conheço como usina. Era o mesmo
local. Não, imóvel pra baixo.
É o mesmo local. Só que no dia do reggae, eles apelidaram do reggae do forró, Sala tinha o nome Gonzagão. De Sala Gonzagão. E no dia do rap era Usina.
Usina.
Que é a mesma casa.
Mesma casa
que
né?
Não tinha o mesmo local, que era colado.
Da hora, lugar,
colado
aí,
no caviar. Era muito louco aquela casa.
Tinha um balcão legal, tinha um camarinzão
e
atrás.
E aí, velho, eu colava lá, mano. E eu tava no Usina, eu falava, mano, que parada que tá tendo nesse caviar, velho. Aí os caras, ah, velho, tá tendo um bagulho de reggae aí, forró pé de serra e tal. Um
gente
dia eu entrei, velho. Porque aquela fila de mulher, mano, na frente do caviar, era uma coisa de louco. Os caras faziam...
Devia ser 10 mulheres pra cada homem,
ah,
né,
tá, ali tinha umas 100 mulheres, velho.
Não, forró mesmo, é um papo de dançar.
E aí você tocou. Só que quem não sabia dançar, não adiantava, velho.
Então, a mulher dançava com mulher.
Tinha que dançar, porque tinha que dançar. E aí eu entrei no caviar, fiquei olhando aquilo lá. Meu, ali eu fiquei encantado. Foi a primeira vez, foi o primeiro contato que eu tive. E aí depois eu fui à Vera mesmo, foi ver um show do Mato Seco no Bananeiras, aqui em São Caetano, que eu até falei pro Rodrigo Piccolo, que ele veio aqui pro Piccolo, ele veio também já no nosso podcast. Então, na verdade, eu percebo que vocês, naquela época, o movimento já tava explodido,
já,
assim,
já,
você
cara.
Estava...
Só surfando na onda.
Porque assim, você falou Sala Gonzagão, Projeto Equilíbrio, KVA. Associação de Funcionário Público de São Bernardo, você chegou a tocar?
Oh.
Diadema que você também
Diadema,
tocou?
Diadema, Okinawa.
Tocou? Ah, você tocou aqui no Okinawa?
Tô falando pra você.
Caraca, velho.
E os caras falam, Pigo, você tem uma memória desgraçada.
Você tocou no Okinawa?
Eu lembro todos os nomes, cara.
Aqui em Diadema você tocou
Diadema.
No Okinawa?
Diadema. Como é que chamava aquele... Só porque eu falei que eu tenho memória boa. Como é que chamava aquele lá em Santo André?
O... Aramaçã.
Aramaçã. Tocamos muito lá na Aramaçã.
É, então você
tocamos com o Zé Ramalho, com o Rapa,
foi,
com o Armandinho.
Foi, foi. Grandes shows no Aramaçã.
É. Aliás, cara, antigamente aqui, a gente para falar de nomes hoje. Antigamente não era tão expressivo alguns nomes, né?
Sim.
E hoje estão tudo estourado.
Não, claro.
Então, se eu comentar com você assim, ó, toquei com uma Neva, não sei aonde. Naquela época, nós éramos tudo banda minúscula.
Sim.
E hoje os caras estão onde entendeu?
Não, era Natiruts, não, era Nativos, não era?
Mudou
quando? Eu não lembro.
Acho que em 2002, 2003 mudaram. Não, até antes. de nativo de
Paraty. Tá certo.
Foi o mesmo esquema que eu falei do Raiz. Na hora que foram registrar, viram que tem um, já tinha.
É, eu acho que foi mais ou menos. Eu acho que foi mais ou menos. Foi nessa. Eu lembro que
eles
assim.
Eles são de 97, eu acho, né?
Foi.
Não, eles são menos. Peraí, eles estouraram com beija-flor.
Eu não lembro aí, a data, eu não lembro a data. Mas eu lembro que assim, o Nat Roots nessa época não era aquela.
Era uma novidade, era uma, né, uma...
Chegando ainda, não era. Mas já tava na boca da galera. Sim, já tava, a galera já tava.
Beija-flor.
Aí misturou tudo, acabou vindo o Circulador também, aquela Circulador. Época.
Eu falei com o Eduzinho, esses dias. Um abraço, Eduzinho, Venceslau.
E aí, meu, e quando vocês lançaram o disco, Pigo, do Raízes Rasta, lançou o primeiro, lançou o segundo.
E aí, velho, foi voltando a usar o termo de surfar onda, cara. A gente começou a surfar essa onda e curtir. E aí, assim, o que aconteceu com nós foi tudo muito rápido, né? Por isso que eu falo, às vezes pra ter ido num caminho mais vitorioso ou de sucesso, é que eu falo, pô, já pergunta pra gente, o Raiz deu certo? Eu falei, claro que deu certo.
Pô. Ah, caracas.
Claro que deu, olha que a história a gente fez, só que...
Não teve continuidade.
Não teve continuidade, de repente é isso.
As vidas tomaram alguns rumos e vocês...
Lá no Projeto Equilíbrio, o Fivela, como que chamava o nome dele? O Fivela, o apelido dele é Fivela. Ele era meio que um produtor da Deja e Deja, meio que um olheiro também.
É, eu acho que o Charles vai conhecer mais essa galera, certeza. Eu não lembro.
E aí ele tava lá, ele viu a gente tocando. O que acontecia no Projeto Equilíbrio? Eram 10 bandas de forró e uma de reggae. Então tinham 5 bandas de forró, a do meio era reggae e as outras 5
que fechava. Na época era o forregue.
Que era o forregue.
Que o forró pé de serra era mais forte que o reggae naquela época.
Era isso,
época.
Na verdade.
É verdade,
né? Mas o que acontecia? Quando a banda de forró tava tocando, a galera tava tudo dançando, mas nem olhava pra cima.
Agarrado.
Ele me convidou para dançar um show. E dançando. E nem olhava pra cima, porque o palco, lembra onde era? Lá em cima.
Sim, era alto o palco.
Aí entrava uma banda de reggae, o cara era meio que obrigado a parar, porque não era dançante.
É, não é que nem no Maranhão lá.
Que nem no Maranhão. É. E o cara parava e olhava. E a gente ganhou a galera nessa. Eu pulava Mike, sei lá o que, Mike Saci. Que eu sempre tive essa
19
energia,
anos.
19 anos, na energia, vibe. Aquele calor que tem lá dentro, né, velho? E aí o Fivela viu a gente e comentou com o Ronaldo Deja. Falou, olha, tem uma banda lá que tá legal. O que vocês querem trocar ideia e tal? E chamou a gente pra produtora, que na época tava com a Tribo. O Planta tinha passado rapidamente por lá, se eu não me engano. Mas quem tava mesmo lá era Tribo de Jazz, Circulador e Fulô e Mascavo. E entrou a gente como essa quarta
banda
que eles do casting estar acreditando. Da produtora, acreditando.
Qual que era o nome da produtora na época?
Deja e Deja.
Ah, a Deja, é.
Do
a
Ronaldo Deja.
O Ronaldo.
E aí foi aí que a banda tomou outra proporção. Que a gente gravou o segundo disco já com o Paulinho Calazans.
O primeiro disco vocês fizeram com quem? Independente, vocês?
O primeiro total independente.
Certo.
E produção do Luciano Trinquinato, falecido Luciano Trinquinato, um amigo nosso de Jundiaí. E Ricardo Sec, né? Lá em Jundiaí, gravamos um EP, vamos dizer assim, porque ela tinha 6 músicas. E logo que a banda vendeu, desse CDzinho, vendeu 11 mil cópias.
Que na época vendia CD,
cara,
né, velho?
O Bahia, nosso produtor, ele ficava sentadinho lá em cima com as perninhas assim, com uma caixinha do lado, era R$5. Ele vendia, ele voltava, ele só olhava pra nós e fazia assim com a caixinha. Ó.
Acabou.
Acabou, dá outra, pegava. Foi 11 mil cópias essa brincadeira.
E aí, ó, pra galera que de repente tá vendo agora, 11 mil cópias nessa época seria 100 mil discos hoje. 11 mil cópias naquela época seria 100 mil discos hoje.
Foi, pode crer. A gente fala isso em
real. É isso,
faz essa transferência aí em real, né? Ah, porque eu lembro que eu pedi pro meu pai R$10, que hoje valia 100. Era
sim,
assim mesmo.
Sim, é. Na verdade, naquela época, 11 mil discos naquela época era 100 mil cópias 100 mil hoje. Cópias,
pode crer.
Era 100 mil cópias.
E aí a gente que criou esse despertar da produtora, e a gente também, ó, vamos fazer mais música, ao invés de ser um EP, vamos lançar um disco pá. E aí tivemos um investimento mesmo de empresários, da própria Deja no momento. Aí chamamos o Paulinho Calazans, que é um nosso conterrâneo lá de Jundiaí, mas hoje ele tocou com Cássia Eller, toca com Djavan.
Puta música, né? Puta música.
É, exatamente, então dispensa comentários. E a gente até pensou até em outros nomes na época, em o Fauzi Baidum para ser produtor, o Thomas, esqueci, é um sobrenome bem difícil de pronunciar, que era o cara que produzia a Tribo.
Que fazia a Tribo.
Thomas não sei o que lá.
Eu acho que eu já ouvi desse cara, então, não vou lembrar também agora.
A gente trouxe esses nomes, aí a gente pensou no Paulinho, por quê? Porque ele era um conterrâneo, a gente ia ajudar de certa forma ele, porque fazia muitos anos que ele não via a família. Então fizemos bem bolado e deu certo ele ir pra lá e produzir a gente. E aí foi um disco, sim, com várias detalhezinhos que o público não se pega nisso, mas, por exemplo, a capa do disco, quem fez foi o Elifas Andreato. Elifas Andreato foi o cara que fez as capas da Elis Regina, de Barão Vermelho. Ele é um artista de mão cheia, que era aquela mãozinha. Você lembra daquele
disco? Lembra, a mãozinha.
Ele que teve todo o papo da identidade.
E da onde que veio aquela brisa, aquela viagem da
ele
mãozinha?
Ele que teve. Foi ele que teve. Ele falou assim, como vai chamar o disco? A gente pensou em Atitude, que era o nome de uma das músicas só. Ele falou Atitude. E ele achou que a mão simbolizava uma atitude, saca? E ele pegou uma mãozinha, fez aquela, né, pintou a mão de tinta e tal, fez, digitalizou na época, aquilo era um feito, digitalizar uma.
Naquela época, moça.
Tudo era assim, né? E aí foi isso aí. Fora outras coisas também, os metais que gravaram o disco inteiro, gravaram com Cidade Negra, no MTV do Cidade Negra, sabe? Uma música só, Luz do Sol. E o resto do disco foi gravado pelos metais do Djavan, que fizeram, que era daquela banda Mantiqueira.
Sim,
de metais.
Sim.
Enfim, então em 2003 foi esse boom nosso com esse disco, que era uma aposta da produtora, e foi aí que abriu portas pra gente tocar em Credit Card Hall, via Funchal, Canecão, via Fundição Progresso, Tom
Brasil.
Queria
perguntar, fora São Paulo, Pigo, vocês foram tocar onde mais? Ué, pega uma cervejinha ali pro Pigo.
Não,
ali,
tá de boa aqui, ó. Boa? A Adega da Praça tá mandando
a Adega
bem
da
aqui,
Praça,
ó.
É. Um balde eu tô aqui, no suquinho aqui ainda, velho. Eu tô aqui no suquinho ainda, porque, infelizmente, tive que tomar uma injeção.
Tomou injeção, segura
aí. Tomei por causa da rinite, velho. É. Mas toda terça aqui é o dia da resenha, nossa.
É, né, velho?
Toma uma, tá?
Poxa, obrigado.
Aí. E aí, Pigo, e vocês rodaram...
Tá fora, né, você falou,
isso,
né?
Isso, fora São Paulo. Que São Paulo eu sei que vocês rodaram tudo, isso, velho. Então, eu mesmo vi vários shows do Raízes Rasta na época.
Vou falar pra você, o que proporcionou a gente sair daqui do estado de São Paulo? Nós, logo no começo, cara, a gente fez uma primeira turnezinha por conta própria pra Santa Catarina.
Certo.
A gente fez em Itapema e Porto Belo. Uma primeira... Fizemos um público legal lá, fizemos uma segunda no ano seguinte.
Porque antigamente tinha esse lance, né? Tinha que meter as caras na pista.
Cara, a gente lotava a van, lotava o instrumento e ia. Aí fechava daqui, fechava alguns barzinhos e fazia lá. E lá mesmo, como a gente pegava uma casa lá, a gente alugava uma casa por um mês, por exemplo. A gente tava com um empresário junto com a gente na van e os caras ligando pra barzinho pra fechar show. E assim a gente foi fazendo. Então Santa Catarina foi o primeiro lugar que a gente saiu por nós. Já em 2003, nessa época que a gente está falando agora desses lugares aí, com a produtora, a gente teve a oportunidade de fazer uma parceria com a 89.
Sim.
E a 89 é uma rede que eles têm no interior de São Paulo, que é São Paulo, Santos, Campinas e Sorocaba. E fora seria a Rádio Cidade, no Rio de Janeiro, e em Goiás e Espírito Santo. Então foi aí que a gente conseguiu tocar nessas cidades.
Então foi Goiás, Espírito Santo.
Por conta da 89.
Naquela época,
só que aí eram uns grandes festivais, né, cara? Eram festas que a 89 fazia promoção.
E depois que vocês soltaram esse novo disco, que foi pra Deja, tal, aí continuou indo. O que foi que travou, assim? Porque aí foi quando vocês pararam novamente.
Foi a hora de fazer o próximo, entendeu? Eu atribuo isso, eu Pigo falando, não tô falando nome da banda isso, né? Eu atribuo que foi a hora de fazer o próximo. E a gente não tinha... a gente não teve a pegada de fazer o próximo. Na verdade...
Alguém que pegava e falou, não, peraí, tá na hora de fazer o próximo disco.
A gente achou que era muito autodidata. Então, não que a gente se achou que a gente era os caras, mas a gente queria fazer do nosso jeito, velho. Então, se você, Paulinho, falar assim, Pigo, eu tô ligado no mercado, velho. Se vocês forem nessa linha aí que vocês estão planejando, vai dar ruim. Eu ia mandar você para aquele lugar. Eu falei, mas eu quero fazer assim.
É meu trampo.
Molecada, achando. E nós fizemos um trampo assim. Que foi o disco Um Jeito de Virar Tudo. Que nós gravamos em 2006. Nós lançamos em 2006. Ele tem uma sonoridade incrível. Ele tem uma coisa... um amigo nosso de Jundiaí, o Borba, ele definiu bem. Ele falou, vocês fizeram música para músico. Então, assim, um músico vai falar, ô, legal, ó, essa sacada aqui, quebra de tempo, 3x4.
Vocês esqueceram o fã do Raízes?
Não, a gente só quis fazer. Não teve
esquecer. Não, nem lembrou do fã do Raízes.
A gente falou assim, ó, o que a gente fizer, o nosso fã vai curtir. Tem certeza disso. É nóia, já é do nosso time, nós vamos fazer algo pra eles. Sempre é, não tem como. A gente não faz pra nós. A gente faz do nosso jeito, mas é pro mercado, cara. É pra galera, pros nossos fãs escutarem. E não foi isso aí bem assim. Uma música emplacou desse disco. Que foi Caminho das Pedras.
Sim.
Chega de uma...
Manda pra galera que tá aí. Manda pra galera.
Lembro dela. Porque tem tudo isso também, né, cara?
Pô, mas vai fazer a live dia 15 de agosto agora.
Ela vai tocar.
Ô, Pigo.
Chega de maltratar a vida.
deixa florescer o amor por si. Que o que virá te surpreenderá de forma positiva. É garantido, oh, oh, chega de maltratar a vida. Deixa florescer o amor por si. Que o que virá te surpreenderá de forma positiva. É garantido, oh, oh.
Muito bom, velho. Ó, pegar algumas perguntas aqui, Pigo, da galera. O pessoal tá aqui falando que lembra da época que você tocou no Clube da Ford aqui em São Bernardo do Campo. Lembra do Clube da Ford?
Pra caramba, cara.
Demais, da hora.
Clube da Ford.
E aí eu quero saber o seguinte, e essa história de vocês terem tocado dentro de uma caverna? O povo tá perguntando aqui, velho. Pô,
que legal isso aí. Lembraram aí?
É? Lembraram aqui, tocado dentro de uma caverna.
Tocamos dentro de uma caverna. A gente foi pro Petar uma vez.
É o Renato que mandou.
Renato?
É.
Grande abraço, Renato. A gente foi tocar... Cara, a gente foi convidado pra tocar nessa caverna. Mas a gente não sabia o que era.
Mas numa caverna, peraí.
Se liga só, no Petar. Caverna do Petar.
Caverna do Petar fica onde?
É. Alto da Ribeira, como é que fala lá? E você pega Castelo Branco, sentido Sorocaba, Tatuí lá, eu acho que é...
Tatuí?
Depois a galera Waze me corrige, mas é pra aqueles lados lá e vai embora, cara. Não é tão pertinho. Mas é uma reserva lá, tal. Hoje em dia não é qualquer um que visita. Tem todo um controle da própria cidade ou do Ibama, tal, pra poder... visitar as cavernas. Mas a gente foi já com tudo controlado e tal. Saíram 3 ônibus de Jundiaí pra excursão. E nós éramos uma atração dessa excursão, né? Então o cara falou assim, ó, eu tenho uma atração pra vocês, que vai ser no último dia. Lá é uma caverna, ela é considerada a maior abertura de cavernas da América Latina. Ou seja, é um salão. Então você tem uma entrada, e aí na hora que você entra, cara, é um salão, parece um ginásio. É muito louco, velho.
O eco,
velho.
E aí, como que foi?
Isso, o eco, ele é sensacional, ele não tem eco. Não tem eco, velho. Você não fala, ah, não tem eco, velho. Você tem um reverb, só aquele reverbzinho de um lugar, de uma sala. Mas é sensacional. E aí o cara, existem as estalactites, que são aquelas paradas que ficam no teto das cavernas.
Ah, aquelas...
Que a água vai formando.
Vai formando com o tempo. Como que é o nome daquilo? Eu não sabia.
Estalactite.
Estalactite. Ah, isso. Você é formado em...
Não, mas eu aprendi isso naquele dia.
Aprendeu naquele dia também?
Estalactite, de teto. Então ele forma no teto. E estalagmite, ela se forma no chão. Que também se forma, porque ela pinga de lá e para no chão.
Vai formando com a gota d'água.
Então, isso formou uma arquibancada nesse salão.
Caraca, que louco, velho.
E aí, essa excursão com 3 busão, que eram de Jundiaí e todo mundo conhecia a gente, chegaram, todo mundo sentou, só que aí o monitor falou assim, galera, só que aqui a gente não pode bater palma ao final das músicas, porque pode cair as estalactites. Então...
Peraí, mas podia tocar e tocando
mas
não
aí
caía.
Não, a gente só levou violão, bongozinho, cheque-cheque de arroz, sabe? Escaleta, o mal tocou o teclado na escaleta. Então isso suportava, mas a galera fazendo bater palma forte não dava. É. Então ele falou assim, pessoal, sem gritar, isso aqui, ó.
Experiência da hora, né, velho?
Só que é o seguinte, na hora que terminava a música, a galera fazendo isso aqui, parecia que tava fazendo... Você não acredita isso.
Caracas,
tem gravado isso.
Você tem
isso? Temos gravado, temos esses vídeos, temos.
Pô, tem que passar no dia da live, uma história boa pra passar.
A gente tá pensando em fazer alguma coisa pra...
É,
making off, trazer antes da...
Bom, velho, que eu me lembre de todo mundo que eu já entrevistei nesses 15 anos de rádio, né, na 105, e também agora aqui, você é o 12º podcast, eu não me lembro de ninguém ter falado que tocou numa caverna. E ainda que não podia bater palmas, senão ia cair
o estalactite.
Estalactite.
Louco isso demais, véio. Foi uma experiência ímpar na nossa vida, a gente conta isso no documentário, a gente fez em 2015, a gente gravou um documentário, contando os 15 anos da banda.
Ah, fez um documentário da banda,
tá no YouTube,
né?
Disponível no YouTube, entra no canal lá, galera, quem quiser conhecer.
Inclusive, fala o canal da banda Raízes Raça pra galera se inscrever, que é onde vai ser a live dia 15. Agora
boa.
A gente vai entrar nesse assunto.
Vamos entrar nesse assunto,
Ué, Raízes Raça.
Raízes Raça, isso aí, YouTube/Raízes Raça.
E aí, na caverna tocando, a galera não podia cantar.
É, mas aí rolou, todo mundo, foi tudo lindo, maravilhoso, show. Só que aí tem a hora de ir embora, né? Aí a parte ruim, né?
Por quê?
Porque tem que carregar todo o instrumento de novo. Só que a banda fez. Os caras falaram, não, eu levo. Porque você tinha a opção de descer ou voltar pela água. Com água até aqui, assim, ó. Capacete de carbureto. Você mete fogo no capacete e ele vai iluminando a caverna, né? E você vai com água aqui, velho. Pra quem tiver claustrofobia, tá.
Não, você tá de brincadeira, velho. Sério?
É.
Os instrumentos na mão.
Não, mas aí essa galera voltou por onde vieram, que foi pelo mato. Essa opção que tinha, o cara avisou. Quem quiser voltar pela. Ele já avisou. É água no pescoço e é longe. É um túnel gigante. Mas você sai lá perto da pousada já. E aí alguns toparam, outros não. E quem não... da banda foi metade e metade. Metade voltou com a
você
galera.
Você foi por onde?
Eu fui pelo corredor, velho, cara. Você meteu carbureto no pescoço e falei, cara, foi que fui, cara. Até...
que da hora,
fui
velho.
Pelo túnel.
Olha, mano. Oh, eu vou falar pra você, foi a mesma coisa quando eu fui pra Trindade a primeira vez. Isso, acho que...
Pedra que engole, você vai falar.
Não, velho. Lá no Caixadaço, velho. Os caras me fez andar uma hora na trilha pra chegar no Caixadaço. Pra depois falar que tinha um barquinho por R$5,
velho. Oh, sacanagem. Você aperta pra mim o que eu prefiro, velho.
Não, foi bom porque eu conheci a trilha, tá ligado? Foi bom, primeira vez.
Não, mas depois, né? Você aproveita da
história. Ah, depois eu voltei depois. De barco, velho.
É lógico.
Eu paguei os R$5, voltei. Mano, que eu andei igual um camelo, velho, no meio daquela Trindade, velho. Pra chegar no Caixadaço. Porque eu fui pra época do Caixadaço que podia acampar no Caixadaço.
Tá ah, é? É? O né? Caixadaço é uma pedra?
Não, o Caixadaço é uma prainha que tem lá em Trindade.
Praia do Caixadaço.
É, lá no é o Caixadaço, né? Tipo, é uma...
Eu já fui, mas eu bati e voltei. Eu não fui até o final.
Você não foi até o final?
Não, porque tava um puta trânsito.
Ah, não, temporada. Eu passei o ano novo, fiquei lá largado, aí, uma semana, de mochila nas costas, barraco. Eu acampei no Caixadaço, na verdade. Só que, velho, os caras falaram, pô, vamos acampar no Caixadaço e tal. Inclusive, se o Vinícius vê isso daí foi culpa do Vinícius, um brother que eu conheci lá. Não, vamos aqui pela trilha, é da hora, de boa. Realmente é legal, é da hora. Mas eu andei uma hora.
Você queria, né,
velho? Eu andei uma hora, não. Não é que eu não queria, até queria. Mas quando chega lá, eu falei, velho, e aquele pessoal vindo com o barco? Ah, não, R$5, você paga, o barco te leva até a praia. Eu falei, eu andei uma hora pelo meio do mato, sendo que tinha um barquinho por R$5.
Sacanagem,
mano. Tá tranquilo, mas foi legal. Foi
bom, dá pra contar a história.
Agora
tá,
eu vou falar pra você, agora essa dica, água até aqui,
então,
velho.
Então, quem não tá preparado não consegue, velho. Porque é um túnelzinho, ele começa com... A água só vai subindo, velho. Ela começa com água aqui, depois...
Mas dá pé ou não?
Dá pé,
não, mas dá pé, tipo... Você
dá, tá... Não, é, dá pé.
Dá
isso
pé.
Aí, dá.
Não é nadando.
Mas também, querido, ó, eu tenho 1,86m, velho. Eu tava com água no pescoço.
Ah, então
ou seja,
eu
quem
tava...
é menor, então quem é menor ia estar nadando, saca?
Tinha que estar pulando, né?
É, ou nadando, como... porque era bem estreitinho, ou com as mãos na parede, assim, sabe?
E era bem era estreito.
Estreito, velho, claustrofobia.
Qual que é o nome da caverna, você lembra?
Não.
Não lembro o nome
lembro
da caverna?
O nome
da... Bom, se alguém vê depois do podcast, véio. Aí manda pra mim no direct hoje, aí.
Cara, quem mais que pode estar vendo aí? Os caras que fizeram essa excursão, quem estiver vendo...
Ó, o Jazz... Quem falou assim, Raízes Rasta fez parte da minha formação. Eu nem tinha noção de música, ia nos ensaios pra assistir e ficava só observando aí.
Como que é o nome?
Jazz K.
Jazz K. Esse cara é um dos maiores produtores de trap e rap que tem no estado de São Paulo.
É?
É. Um beijo pro você, meu irmão. Ele é tá primo aqui. Do Glauber e realmente ele ia lá, ficava só olhando a gente ensaiar. Hoje, cara, ele é um produtor de mão cheia.
O Danilo lembrou bem, essa música que você fez, uma delas, tem na coletânea do Encontro das Tribos que a gente lançou.
Que é esse Caminho das Pedras.
A primeirinha, velho. Foi. Faz tempo isso, meu. Nossa Senhora. Ô, Pigo, e aí, quando que deu o start? Depois que vocês fizeram, aí vocês fez esse documentário do Raízes 15 anos, né?
É, porque a gente começou com esse papo, né?
Então,
e como, aí a história
como
vem.
Como que foi? Da onde surgiu a ideia? Vamos fazer um documentário do Raízes 15 anos.
O documentário foi o seguinte. No ano... anterior, a prefeitura de Jundiaí tinha disponibilizado um edital para a cultura. E eu fiz um projeto, como eu estava envolvido com o meio ambiente, eu precisava fazer algum apelo que... Porque se eu falasse assim, ah, quero gravar um disco. Os caras falaram, ah, legal, todo mundo quer gravar um disco. Então eu falei, eu quero gravar um disco para fazer educação ambiental através da música reggae.
Você montou um projeto.
Montei um projetinho bonitinho, foi aprovado pela prefeitura, ok, divulgamos eles, fizemos, né, lançou o disco e tal. No ano seguinte, o mesmo edital apareceu, só que eu falei, cara.
Mas peraí, você fez esse edital, você levou falar do meio ambiente pela música. Explica um pouquinho pra galera como que
legal.
Foi esse processo. Rolou alguma coisa nas escolas, com as crianças? Não, como que
perfeito,
foi? Como
perfeito.
Que foi?
Ótima pergunta, Paulinho. Aí. Quando a gente pensou, quando eu pensei em fazer esse projeto com educação ambiental através da música, a gente não pensou de maneira escolar, uma maneira didática para quem estava escutando. Então, tipo assim, ó, você, Paulinho, você já está com a sua idade, mas você ia sacar uns nomes, Porra, por exemplo, a galera não sabe direito aquela coleta seletiva do que é vermelho, o que é azul, o que é verde.
Ah, então as músicas foi em cima
mas
foi, disso.
Mas eram brincadeiras que faziam essas alusões.
Você lembra uma? Faz uma aí pra galera, você lembra?
Puta que...
Desse primeiro, vai, alguma coisa aí.
Azul é papel, primoroso céu, amarelo é metal, ouro divinal, plástico vermelho, alerta meu conselho. Vidro é verde, o verde é bom que recicla uma viagem desse som. Oh, 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 devemos fazer do meio ambiente nosso meio de vida. Tudo se conecta, se liga. Devemos fazer do meio ambiente nosso meio de vida. Tudo se conecta, se liga.
Caraca, que da hora, velho.
Era umas brincadeiras assim, saca?
Não, mas, pô, maior ideia da hora.
E aí, foi que você falou de escola. E aí, do nada, porque eu não sei se as pessoas, as professoras, os alunos começaram a procurar esses assuntos e aparecia no Google, por exemplo. E aí começaram a entrar em contato com a gente via Facebook, via e-mail. Meu, eu preciso dessa letra. Vocês não têm ela só, o playback dela? Não sei o quê, por quê?
Começou
ele
a pipocar nos
ensinos. Nas escolas. E aí foi que eu fiquei orgulhosíssimo, velho. Fiquei muito orgulhoso de ter feito um negócio desse e visto onde foi parar. As minhas filhas, as minhas enteadas, falaram assim, você, Pigô, pai, você já salvou minha vida em prova. Porque uma vez saiu, a gente fez, tem uma música que chama Biomas, com parceria
do Zeider.
E aí, pra aí você fala assim, quais são as características do Pantanal? Pantanal, do tuiuiuz e revoadas e enormes sucuris. Beleza. Ah, como é? Vamos falar dos pampas. Dos pampas, das gramíneas como principal vegetação. Segura a onda do efeito estufa e controla a erosão.
E aí entra na mente mais fácil, né, velho?
É, cara. Mas em cursinho, isso é o que mais tem. Professor de biologia, de química, é o jeito, porque é muita decoreba, né, velho?
E aí você fez, pô, ficou do caraca.
Não,
véio.
O disco foi do
eu
caralho.
Não sabia dessa história, eu conheço as músicas, mas eu não sabia que as músicas tinham sido feitas com esse intuito.
Exato.
Eu achei que foi uma vibe, um momento que você tava de escrever aquilo.
O Zeider chegou pra mim assim lá no... E aí, Zeider, curtiu a música? Curti sim, professor Pigo. Ele falou, tá ligado? Não, Zeider, mas a real é porque foi com esse
intuito. Não, então tinha um intuito. Porque assim, pra você ver, você falando agora, meu, que do caraca, porque eu conheço as músicas, vi as letras, mas eu achei que era uma brisa
do momento.
Não,
né?
Era um momento que você tava vivendo, sei lá.
Que é sempre enfim. Assim, né, as composições.
Não, tinha um intuito. Tinha, teve.
Era um cumprimento de...
Então, primeiro foi o disco, aí depois você fez o documentário.
Isso, no ano seguinte, o mesmo edital abriu, só que eu falei, gente, o que eu vou inventar dessa vez? Já inventei meio ambiente. O coelho já saiu da cartola, agora não tem mais. Aí veio a ideia, o Briel tem um primo que tem uma produtora que faz filmes publicitários para grandes marcas aqui, tipo, marca de cerveja das maiores que tem, de carro e tal, que é o Chico. E aí o Chicão falou, por que vocês não fazem um documentário, velho? Já tá com 15 anos, já dá pra contar umas histórias, velho. Vocês não têm um... E a gente andava com uma camerinha que o Mal tinha comprado. Na época era muito... Era tipo, sei lá, iguais essa que vocês estão gravando aqui hoje. Pra aquela época era avançado. Muito avançado. Que era... Filmava em... HD já, e aquilo era muito, enfim.
A TechPix, né? Que todo
mundo devia ser uma TechPix da época, mas só que da Sony.
Pix,
E porra, cara, começamos a levar em todo show, e isso ajudou a gente a compor o documentário. Pra poder explicar um pouco. Quando a gente falava numa narrativa do tempo, em tempo real, o cara conseguia pegar imagens do lado de trás e trazer, saca? E tem várias, eu mostrei hoje pro Cauê, tem umas passagens da gente com o Edu Ribeiro, com o Chimarrutos. O Chimarrutos fez umas viagens com a gente pra São José, e nós a gente com a camerinha, filmando a Tati Portela, o Rafa, a galera, e a gente, depois eu mostro pra você aqui.
Pô, que da hora, Pigo. Mas aí, documentário. Vocês fizeram, fez aí, né, fez o coisa. Eu sei que teve um outro momento que vocês também, o que aconteceu de novo, velho?
Aí, no documentário, velho, a gente, inclusive, tem depoimento no documentário falando do Rubinho, por exemplo. Se depender de mim, a banda não vai acabar nunca.
Ele fala?
Fala, no documentário ele fala. Se depender de mim, a banda não vai acabar nunca.
Porque o documentário foi meio que uma pausa? Você falou, ó, depois do documentário...
Não, era pra ser uma continuidade. Só que muita gente conseguiu enxergar esse documentário como uma despedida, velho. Parece que o tom que foi editado, assim, e colocado, ele dava um tom de despedida. Por quê? Porque você tá contando pra trás, né, cara? Esse que é o papo. Se você conta coisas, projeções... Eu acho que muda um pouco a maneira de você enxergar. E a gente, como tá contando muito pra trás, cara, parece que tá se
despedindo. Não, verdade, com Raízes Rasta não tem como você não falar...
Do passado.
Porque vocês têm uma história gigantesca, né, velho? Tem estrada, tem...
Acho que nossas maiores glórias foi no passado, né?
Não, e vocês não eram em glória, mas vocês têm uma história, né, velho? Foi o que você falou, que a vida depois foi tomando um rumo, um foi fazendo uma coisa, outro foi fazendo outra.
Exato.
Então você acha que o documentário deu esse tom de que o Raízes Rasta tava
acabando, eu acho, mas assim, até então não algo que influenciasse na opinião da galera, mas assim, ó.
Mas passou essa imagem.
Passou essa imagem.
Boa. Uma época que a imagem era muito forte,
já
né?
Já tava, né? A internet já tava aí. É. Esse documentário tá no YouTube, você pode
Sim,
acessar lá. Você
mas é quando hora. Lançou, era um negócio ainda diferente, muito Exato. Forte assim.
Mas aí, cara, aí tivemos algumas mudanças de integrantes da banda. E que foi do caralho, desculpa a palavra, mas
boa,
foi muito...
De boa, tá em casa.
E foi muito da hora, mas aí voltou quase que a mesma estaca da gente pensar se era isso mesmo que a gente queria. Nós temos família, né? Então eu já tava, né, já casado já há algum bom tempo já com a minha esposa, a atual esposa, com filhos.
A mulherada já não tem a mesma paciência que antes, quando você fala que vai pra estrada.
Que vai tocar... Não precisa nem falar, você tá ligado nisso aí. E aí isso, o Mal também virou, né, pai, o Mal é pai de duas crianças, o Glauber lembra que tava começando a namorar com mais alguém. Então chegou um dia, cara, que eu cheguei assim, uma reunião, que a gente sempre fazia reuniões, né? Pra falar de projeções e tal. Eu falei, erguei a mãozinha. Posso falar uma coisa pra vocês? Os caras, lógico, vamos dar um tempo. Os caras regalaram o olho desse tamanho, velho. Você tá falando sério, Pigo? Isso em 2016. 2016. Você tá falando sério, Pigo? Eu falei, tô. Vamos dar um tempo? Porque eu quero vocês com saudade, velho. A gente tá no modo automático aqui e a nossa vida tá tão turbulenta que a gente não tá conseguindo dar conta disso. Isso aqui tá virando um empurra com as coxas, cara. E é muito grande isso pra gente jogar de lado, saca?
Pra ser empurrado.
Simplesmente falar, pra ser empurrado. Ele não merece ser empurrado, ele merece ser vivido. Ele merece ser consumido, criado, ter carinho. Então vamos dar um tempo.
Foi sim. Aí.
Sem.
Entendi, agora.
E sem.
E os caras abraçou? Falou.
O Mal foi o primeiro, falou: porra, Pigo, pode crer, velho. O Buriel também. Então foi unânime, todo mundo pode crer, velho. Então tava. No momento da gente falar, vamos dar um tempo. Aí, com essa coisa de pandemia, com essa questão de
prolongou lives, um pouco mais.
Não, aí já 2016 pra agora, tô falando em
seis, quase
uma... 6 anos aí, velho.
Prolongou mais 2 anos de pandemia.
Não, e aí veio essa coisa de live. Eu cheguei pros caras um dia, mandei de um por um no WhatsApp.
Então eu ia perguntar, e aí? Estamos
chegando na live.
Você resolveu dar aquela parada, aquele tempo. Aonde que foi o start? Você falou assim, meu, a gente precisa voltar.
Então, é isso que eu quero que todo mundo entenda. Não é um voltar.
Não, quando eu digo voltar, pelo menos tocar.
Pra essa live. Eu tive uma parada com essa... Eu falei assim, gente, mandei pra um. Falei, Neno, você topa fazer uma live de 22 anos? Porque a gente comemora todo mês de julho é o nosso aniversário, né? Falei, topa comemorar uma live em julho? Vai dar certinho, 22 anos. A gente acabou de ano, foi parar em agosto e tal. O Neno, lógico, velho. A gente põe na data que você tá aqui. Porque ele é piloto, como eu te falei, ele é piloto de helicóptero. Uhum. Ele às vezes não tá aqui. Na sua data, e eu quero fazer com a formação, com a primeira. Ele falou, Pigo, conta comigo. Mal, Glauber, Briel, Rubinho. A resposta foi tudo igual, todo mundo.
Tá
Ninguém falou assim, ó, depende.
A saudade.
Entendeu? O que eu plantei lá atrás, naquela nossa conversa, no coisa, eu colhi agora. Falei, eu quero vocês com saudade, velho. Eu quero vocês olhando, sabe? Com brilho no olho pra fazer isso aqui. O Raiz é grande, velho. Sabe, igual o Zé Roberto batendo no peito lá, cara. O Parmeira tudo ferrado lá, ele batendo no peito aí, cara. Entendeu? E aí os caras abraçaram a ideia e, pô, os ensaios foram maravilhosos. Maravilhosos.
Então, na verdade, você chamou a galera pra fazer uma live
comemorativa de 22
de
anos.
De 22 anos.
Ponto.
Ponto. Pros fãs até que vão assistir
Exato,
isso
mas
depois
isso
saber.
Tudo só aconteceu, o meu start, vamos, foi por causa desse cara aqui, do Cauê.
O Cauê que foi o start?
O Cauê, ele tinha ele me chamou uma vez pra tocar num... Eu faço muito voz violão em Jundiaí, né?
Uhum.
E aí o Cauê tinha um bar, ele me chamou pra tocar no bar dele. Não me conhecia, sim. Talvez conhecesse pelo Raízes e tal, mas a gente não se conhecia pessoalmente. E aí ele me chamou, e papo vai, papo vem, pô, Pigo, curto caramba o som de vocês, cara, que não sei o que, tal, tal, tal. E ficamos brother, ficamos um amigo, o tempo passou, os anos passaram, ele falou, mano...
Qual que era o nome do bar lá, Cauê?
Varanda.
Varanda. Varanda.
Foi massa demais, né? Foi bom enquanto durou, essa é a verdade, né, Cauê?
Tem ainda, Cauê?
Não tem mais.
Tem não?
E aí o Cauê chegou em mim um dia, assim, a gente tava andando rolê de carro, ou trocando ideia em algum lugar, ele falou, Pigo, mano, tá bom, cara, eu faz uma live. Eu falei, mas com quem? Eu sozinho? Ele falou... Você tá ligado que você é meu brother. Lógico que eu te ajudo a fazer sozinho, mas... Tenta ver com o Raízes. Eu falei, será, Cauê? Ele falou, tenta, velho. Conversa com os caras. Não foi assim?
Que da hora.
E aí eu falei com os caras. Os caras, lógico, velho. Eu falei, puta que eu marquei.
Você é fã do Raízes? Você curtiu o Raízes? Tem quantos anos, Cauê?
Eu tenho
33. Ah, o Cauê é novinho, né?
Ele
pegou... É novo,
mas ele já curtia de muito
tempo. É isso que eu tô falando. Ele pegou no fervor, né? Ele conheceu o Raízes no fervor.
E toca um violão lascado, esse Lazarento. Verdade, toca muito, compõe bem.
Então foi aí a ideia de fazer a live... Dia 15 de agosto, aí a gente vai falar pra galera, né? Vamos. Galera que tá aí nos assistindo, que vai assistir depois esse podcast. Eu já venho falando na rádio também.
Boa,
dia 15, então, agora, 15 de agosto.
Domingão,
5 da tarde, já separa. É bom que eu vou poder estar tomando, cara, uma gelada.
Vai tomar vacina de novo, hein, velho?
Já tomei, não. Eu dei sorte. Eu peguei dose única, velho. Você acredita que eu dei sorte?
Olha que beleza.
Vim tomar aqui embaixo, aqui perto do estúdio aqui. O pessoal tá dando vacina. Eu falei, vamos lá tomar essa vacina logo lá pra já sair desse problema
já,
logo.
Já é menos
aí,
um problema.
Cheguei lá, tô na fila, e quando cheguei lá, a mulher, ó, você vai tomar a dose única. Eu falei, mas não é duas, tia. Ela falou, não, essa daqui é
essa
aquela.
Deu sorte,
ela falou, é aquela que é só. Eu falei, só uma opa, que beleza! Já saí desse problema logo aí, mas é como a gente falou, né, velho? A gente que gosta de festa, de evento, tudo, esse foi um momento. Foi um momento que acho que todos nós aprendemos, né, velho?
Puxa vida, eu imagino você que faz assim.
E aí,
você tá em dois lados, né, cara?
A galera, mano, agora, dia 15. O que a galera pode esperar? Ó, você já fez Luz do Sol.
Certo.
Né? Que a galera. Qual que vai ser o repertório do Raízes? Vai ter uns covers também? Ou vai ter várias músicas do Raízes? Como vai, que vai
vão
ser?
Vai ter várias músicas do Raízes, a maioria.
Os clássicos do Raízes.
Eu não quero dar muito spoiler, porque eu acho que é isso que é legal pra chamar a galera.
Você tá no podcast do Encontro das Tribos, meu parceiro.
Não, o que eu posso falar é que nós vamos tocar os maiores sucessos do Raízes. De repente, a gente vai
ter
uma ordem.
Vai ter participações?
Não, velho. Vai ter a participação do Perry.
Do Perry?
É, vai ter do Perry. A gente tentou alguns, mas aí não deu certo a agenda.
Agenda, sim.
A gente tentou de alguns amigos nossos do meio do reggae, alguns muito longe, outros aqui mesmo aqui em São Paulo, mas não encaixou a agenda. Aí fala, vamos tocar.
Vambora.
É.
Então, mas os clássicos do Raízes, pra quem gosta do Raízes Rasta.
De uma forma, de uma cronologia sucinta, então, ou seja, das primeiras músicas até as mais atuais. Só que vai ter um grande finale aí que eu falo pra vocês, vai ter um grande finale. Vai ter música cover, sim. Do que a gente sempre
tá tocou. Preparando quantas horas de live, mais ou menos, Pico? Não tem, ó, vai chegar lá e vai sair tocando.
Eu acho que vai ser nessa. A gente tem um repertório como guia. Mas não temos, vamos fazer X hora de
não tem.
Então não tem, não.
Abre as câmeras e vambora, vamos na vibe. Deixa a energia fluir.
Vamos deixar fluir.
Pô, então foi o seguinte, enquanto eu vou tirar uma água do joelho ali, porque aqui é assim, à vontade, na hora que você quiser levantar também, levanta.
Aí na próxima, que na hora que você voltar...
Então tá, aí eu faço os merchan e faz o seguinte, vamos fazer aí um popurri de duas aí a três músicas do Raízes aí pra galera. É. Faz aí um cara. Ó, vamos lá, vai. Campo Minado. Peraí, não, calma aí. Vamos aqui, ó. Campo Minado. Qual que é a outra que você, de repente, indicaria? Vai, Campo Minado.
Campo Minado, Mago do Universo.
Mago do Universo e Te Fazer... Te Fazer Feliz, pode ser?
Pode
ser um pupurrizinho aí dessas três aí? Então bora, pra você que ligou agora aqui no nosso podcast... Tá, do Encontro das Tribos, tô batendo um papo aqui com o meu brother Pigo, da banda Raízes Rasta, que dia 15 agora, de agosto, às 5 da tarde, domingão, vai fazer uma live da hora pra você, você não pode perder. Nós vamos transmitir também pelo canal do YouTube do Encontro das Tribos, tá bom? Vai ser no canal do YouTube do Encontro das Tribos e no canal do YouTube também da banda Raízes Rasta.
E também pelo canal da TV Japi, canal 8 da NET, claro.
A TV Japi de lá de Jundiaí? Isso. Vai passar na TV Japi?
Vai.
Então a galera de Jundiaí, região que pega a TV Japi,
ele vai poder... na sala, lá vai poder curtir.
Vai assistir também na televisão. Que
quem
da hora.
Quem não tiver uma Smart TV ou não tiver como colocar o YouTube na TV, vai poder
assistir também lá na sala do Japi. Cauê, eu esqueci o nome da empresa que tá apoiando lá também. Qual que é o nome?
KM
Prêmio também, que tá apoiando, que é, tá dando essa força,
tá
aí também.
Pra tudo isso que tá acontecendo aqui.
Um abraço, pessoal da KM Prêmio aí. Obrigado, então Cauê. Bora do pupurrizinho então aí, vai. Vai começar com qual? Qual que você vai começar?
Campo Minado.
Campo Minado.
Pra onde quer que eu vá, nenhum é mais seguro que um lugar onde eu posso enxergar. Cima do muro, lá sim, temos a noção do que nos incomoda e que um desequilíbrio poderíamos cair desse sistema neutro. Oh, mas quem dança reggae flutua sobre a área do mal. Brigas por terra alheia, tiros em chefe de aldeia. O campo está minado, a coisa tá feia. Brigas por terra alheia, tiros em chefe de aldeia. A coisa tá feia, brigas por terra alheia, tiros e chefe de aldeia. O campo está minado, a coisa tá feia assim. Palavra, foi assim que tudo começou. E em segundos me apaixonei. Você me dá forças para superar as aversões. Eu não deixo de pensar em você um dia sequer. Você fica brava com o que eu digo, mas é porque eu te amo e me preocupo com você. Deixa eu fazer o que quero, deixa eu cuidar de você e eu. Só quero te ter e fazer feliz. Deixa eu fazer o que quero, oh, deixa eu cuidar de você e eu. Só quero te ter, te fazer feliz, oh, oh, oh. Não era nada, na verdade era tudo. Avisara do princípio que da bola encantada sairia o mundo. O primeiro encanto, yeah, foi a criação de vidas que na verdade poderiam ser almas límpidas. Tanto verde quanto carne, contanto que um dia não tivesse fim, oh não. Mago do universo, tanta beleza pra desfrutar. Oh, mago do universo.
Que isso, muito bom, mano. Muito bom, Malandro. Caraca, Pigo mandou bem, velho. Velho, passou um filme aqui na cabeça, imagino, velho. Imagino. Passa um filme na cabeça. E você já lembra da época de toda a Associação dos Funcionários Públicos de Diadema, de São Bernardo. Okinawa, velho. Você falou que tocou no Okinawa. Meu, quem chegou aqui agora é o Cassu Sushi.
É mesmo?
Ah, meu, tá
gostoso. Vocês não são fracos, não, né?
Vamos dizer, meu parceiro, agradecer aqui o Alex.
Olá,
pessoal da Cassu. Isso aqui é o Pigo da Rede Raça aqui. Seguinte, o nosso patrocinador.
Ó, observando que você gosta de temac e de hot roll, a gente mandou especialmente pra você um temac hot.
Que?
Você experimenta.
Ele vai abrir agora.
Fica à vontade que nós vamos abrir aqui agora, compartilhar com a galera. Você come comida japonesa, Pigo?
Eu adoro.
Adoro, então, ó, você vai adorar. É esse aqui? Então deixa, vamos ver aqui, tem aqui também. Vamos pegar aqui para o pessoal.
Você abre aí e diz para nós como é que
fica. Fica à vontade, deixa eu deixar aqui nosso pessoal aqui da Cassu. Inclusive, quero lembrar a galera, dar um toque para a galera, que dia 15, tá? Dia 15 de maio. 15 de maio, não, 15 de agosto, Paulinho. Tá doidão, velho.
Não, é mas tô... você foi lá naquele outro
não,
evento.
Não, é
lá.
Porque eu tô indo no Kaia, no Kaia Reggae Festival, que é em maio, velho.
Você foi parar lá no evento de maio.
Meu Deus do céu, velho. Ai, ai.
Ô, que beleza,
hein? Me ajuda aqui, diretor. Fazendo um favor, por favor, aqui. Nossa, esse aqui o Pigo vai rachar comigo aqui, ó, Pigo. Ó, que beleza.
Fácil.
Ô, Wesley.
Aqui é um hot rollzão?
Esse aqui, ele falou um temaki.
Temaki. Ah, esse você acabou de falar.
Isso, exatamente.
É, ô,
tá vendo que eu não manjo nada, né?
Lá naquele...
Só como.
Naquele... Naquele, ó. Ó, esse aqui é pro nosso amigo. Esse aqui é um... Vem aqui, Cauê. Pega aqui, cara. Ó, o temaquezinho. Isso aqui vai ser um pro Cauê aqui.
Ah, é?
Pega um pro Cauê. Fica à vontade, Pigo. Eu tô abrindo só, velho.
Isso aqui é da hora de banana, não é?
É.
Com doce de leite.
Tô abrindo só.
Eita, que leite, banana com chocolate.
Meu Deus do céu.
Pigo, fica à vontade, tá?
Eu tô à vontade, cara. Ó. Que é prego esse aqui?
Oi?
Pelo amor de Deus. Ó, pausa pro...
Fica à vontade. Enquanto, ó, enquanto isso...
Pode passar baixado?
Fique, não, vai lá, tá em casa. Enquanto isso, eu quero aproveitar aqui, agradecer o pessoal do Cassu Sushi, tá? Muitíssimo obrigado. Agradecer o pessoal também da Adega da Praça, obrigado pela parceria. Pessoal também do Vilim Steakhouse, agradecer também o Dondinho, Pizzaria, Esfirraria, também pela parceria. E o Cassu Sushi, que hoje espetacular fez aqui... Como que é, Alex, o nome desse aqui? Temaki Hot. Isso. Então ele quem... Ele é frito igual o Hot Roll. Olha, ó, o meu amigo. É... Corta na 18 ali, rapaz. Corta na 18, papai. Um Temaki Hot. Olha, eu vou falar o seguinte, viu, Wesley? Eu acho que eu...
Tem um guardanapo ali? Pera aí. Tem, tá lá na outra sala lá, doutor Netinho.
Ele sabe onde tá, mas depois eu pego. Eu vou comer com a mão mesmo aqui, que tá em casa. Eu vou experimentar. É bom, hein, velho? Tá provado, hein? Bom, hein? O Pigo vai gostar. Só veio um palitinho?
Não, tem mais. Veio dois adaptadores. Acho que tá na sacola aí.
Acho que tá na outra que eu entreguei pro... Ah, tá aqui dentro. Tá aqui. Bom, hein, Pigo? Você vai curtir, hein? Bom, galera, você pode seguir, tá? É, fica no centro de Diadema, na Avenida Nossa Senhora das Vitórias, número 506. É Cassu Sushi no Instagram e no Facebook também. Pode estar seguindo lá, você que curte aí. Pigo, você vai curtir, hein, meu brother? Fica à vontade, Pigo. Fica aí, cara. Quer mais uma brejinha? Quer mais uma?
Eu, não, tô tomando essa aqui já.
Tá tomando? Ó, você já racha
tá no,
comigo.
Já tá no...
Racha aqui no Temaki Hot. Temaki Hot.
Temaki Hot. Vou pegar, fazer muita bagunça se eu for desse temaki roll aí.
Vai aí nele, dá uma mordida aí, pega ele.
Pode fazer bagunça?
Pode, com vontade. Doutor Neto, pega um guardanapo lá pra mim, por favor. Tá lá naquele armário cinza pra gente, por favor. Tá bom, hein, Pigo? Ó, não sei se você... Aqui também, ó, tá aqui. Só abrir o shoyuzinho aí pra...
Shoyuzinho.
Ô, Pigo... Então, e aí dia 15 agora? 15 de agosto, 5 da tarde. A galera já fez aqui os pupus, já falou que a galera vai curtir os clássicos. Vai ter influência. Quem que influencia o Raízes Raça? Quais são suas influências, ô Pigo?
Boa. A sua pergunta foi legal porque você falou quais são as suas, porque cada um tem uma, né, velho?
Uhum.
Então você vê assim, o Glauber...
O Glauber é mais reggae, né?
O Glauber é reggae puro mesmo, saca? E regional. E eu sou um cara, eu e o Mal, assim, a gente se assemelha um pouco naquela coisa da MPB e do reggae. Uhum. O reggae tá com todo mundo, certo? Saca? Uhum. Só que todo mundo tem o pezinho em outros lugares. Então o Neno e o Rubinho, os caras viram do rock. Então eu lembro que você começou a contar a história do Cuyo no Planta, eu lembrando do Neno. Porque a gente fez um teste com ele, ó, você é baixista mesmo? Eu sei que você é baixista de rock and roll, de heavy metal e tal. Mas ele foi lá, ele tocou Hey Joe, né? Oh. Clássico, né? Mas ele tocou na versão do Rapa, né? Então ele tocou Hey Joe, aí ele tocou também uma outra do Rapa, acho que era a Feira. É dia de feira, quarta-feira. Acho que foi essa e um Cidade Negra, que eu não vou lembrar qual que era, que foi a gente que a gente falou, passou. Tá dentro da banda, velho. Bora.
Na hora,
vem.
Ô, desculpa te cortar, pegou o Alex. Espetacular, hein, velho? Gostei, hein? Pode apelidar esse aqui do Temac que ninguém dorme, mano. Porque obrigado. Tá bom esse aqui, viu? É muito, muito bom. Então, na verdade, as influências de vocês vêm do rock, do reggae, música brasileira.
Vem. E assim, antes da gente tocar reggae, o Raízes, quando começou a se apresentar em barzinho em Jundiaí, a gente fazia três entradas, né? A primeira entrada, ela era bem pop. Só que um pop assim, que a gente acabou de falar. Era Rapa, Paralama, Cidade Negra, Skank. Era nessa linha. O que mais tocava? Tocava, cara, tocava um monte de coisa.
Assim, Legião Urbana.
Não, Legião Urbana não. Assim, de rock não tocava nada. Tocava um The Doors, que eu que sempre amei The Doors, eu tocava uma ou outra lá e tal. Mas era essa linha. Era o que tinha o pezinho no reggae, numa música brasileira. Então eu tocava Djavan, a gente fazia... O Raiz aprendeu a fazer muita releitura. Então eu pegava a música da Cássia Eller, música do Djavan, música do Cazuza e transformava em reggae, né? Gilberto Gil, a gente tocava pra caramba. O segundo bloco já era 100% reggae. E aí entrava Bob, Peter Tosh...
Aí já era pedreira, aí...
Só que assim, Tribo de Djá, a gente tocava sete da Tribo. Salvação tocava o disco inteiro dos caras. Nat Roots, que era nativos na época, tocava um monte.
Todas.
É, então a gente ocupava esse bloco do meio com um monte de reggae. Com vários bobs e tal. E o bloco final era só forró. Era a época, né, velho?
Era aquela época.
Nossa, tocava o Seu Valença, Fala Mansa.
Fala Mansa, Peixe Elétrico.
Peixe Elétrico a gente não tocava, mas era da mesma época.
É.
Mas tocava tudo essa...
Caiana linha. Tinha aquela época também.
Como que é?
O Caiana também, lembra?
Lembro, lógico que lembro. Mas assim, a gente tocava mais assim, ó. Era Geraldo Azevedo, Elba Ramalho, Seu Valença.
Sim, sim, a galera...
Que era do Grande Encontro.
Marisol,
gira,
isso tocou muito, velho.
Com girassol nos teus cabelos. Que emendava com essa. La Belle de Ju.
Nossa, eu toquei. Ontem o Robson tava aqui na rádio comigo ontem. A gente tocou La Belle de Ju ontem. Que toda segunda-feira o DJ Robson participa. O Robson é o cara que ainda levanta a bandeira. Inclusive, semana que vem é o trio Dona Zefa. Aqui no nosso podcast.
Lembra todos esses nomes,
diretamente tá falando, de Campinas, cara. Mas eles são de Campinas.
Então.
Perto de Jundiaí.
É.
E aí o Robson, toda segunda-feira, ele toca o forró pé de serra pra gente. Praieira, velho.
Cara de Ubatuba, não é?
De Ubatuba, galera.
Eu lembro.
De Ubatuba.
Bicho de pé, Rastapé, era tudo galera que tocava sempre no circuito.
Sim,
né?
Sim, foi. Você lembra do Raiz do Sana?
Lembro.
Que era do Rio de Janeiro também?
O Sana é uma.
É do Sana. É uma praia.
Do Espírito Santo, não é?
Não, é do Rio.
É do Rio.
Que eu me lembro é do Rio. Não, época boa, né, velho? Época assim que assim a gente...
Desculpa aí, velho.
Fica à vontade. Você tá em casa, velho. Eu gosto desse peixinho branco aqui. É gostoso também esse aqui.
É o prego.
É o prego, né?
É o prego.
Então eu vou no prego aqui. Vai no prego. Ô, Pigo, e aí dia 15 agora, vai ter uns covers desses aí também?
Vai ter. Vai. Lógico que vai. A gente não pode esquecer disso aí, né? Então vai ter um bom e velho Peter Tosh. O bom e velho Bob Marley. Pô, a Nat Roots que empurrou a gente, assim.
Qual que você gosta do Nat mais?
Ah, cara. Pra mim é.
Faz uma difícil. E uma, vai uma. Aquela que
tipo, pode ser aquela que não seja de lá, da live?
Não,
melhor, né? Eu vou queimar cartucho aqui agora.
Não, pô. Fica tranquilo. Faz uma que você gosta de tocar, que você se sente bem do Nat.
Eu
me encantou demais. Mostrou seu coração, do que ele é capaz. Por isso eu quero te dizer que a flor desta canção sempre será você. Seu beijo despertou paixão.
Muito bom.
Desculpe se me apressei, pois nada foi em vão. Que eu desejo a você, que os deuses do amor sejam a me proteger, e que o verão do teu sorriso nunca acabe. Aquele medo de viver um dia se torne um grande amor. Vou te falar, mas acho que você já sabe. Você apaixonou, alucinou, descompassou meu coração. Meu coração.
E eu estragando a música.
Para pa pa pa. Para pa pa pa.
Muito bom, o Pigo mandando.
Pode mastigar aí, tranquilo.
O Pigo, véio. Não, você mandando bem, eu estragando a música aqui, cantando junto.
Vai,
com
canta
você aqui.
Aí que é gostoso,
é que não tem,
pô,
como, né? O clássico do Nath Roots, isso aí não tem. Ô, Pigo, você fez um som com o seu Jorge?
Cara.
Como foi essa história
essa
aí?
Essa história
é
legal.
Como é? Velho, fica à vontade, põe o violão, come. Quando você vai falar, eu vou pegar uma cerveja pra você aqui, peraí.
Viu? Essa fita foi muito, muito legal, cara. A gente foi, teve um ano, foi justamente em 2006, com o disco que eu te falei, que a gente tava menos apostando ficha, que foi Um Jeito de Virar Tudo, que eu te falei que era um disco pra músicos, né?
Uhum.
Não sei como, a gente não se, eu não lembro, a gente não se candidatou, a gente não precisou se candidatar. O disco foi indicado como melhor álbum independente do Prêmio Todd.
Prêmio Todd?
Prêmio Todd, da marca de chocolatado.
Ah, do Todd?
É. E que já havia alguns anos que eles vinham fazendo isso aí. E é voto popular. Né? É, isso mesmo.
E aí foi indicado do nada lá.
Foi.
Vocês nem sabiam.
Não. E aí entrou Tribo, Mascavo, toda a galerinha. E aí o que nos surpreendeu... Naquela época, ainda que pra nós foi uma... O Raiz estava descendo, não estava subindo em 2006. 2003 estava aqui. Aí começou a fazer assim. Só que em 2006 a gente lançou esse álbum e foi indicado como melhor álbum independente do Prêmio Todd. No final das contas, cara, nós ficamos em sexto lugar do Brasil e em primeiro lugar do estado de São Paulo.
Sexto lugar.
Claro, não tinham as bandas de São Paulo como Planta, não tava, né, eu acho que não tava nessa época.
Mas
e tal.
Só de estar no prêmio,
e
né?
E aí,
velho?
Foi lá no AMB, a entrega do prêmio foi no AMB, né? No Teatro Luiz Regina. E nós somos convidados, como indicados e tal. Quem apresentou, inclusive, foi os caras do Mascavo, que viraram nossos brothers, assim, de farra e tudo mais. Os caras entraram com uma lata de Brahma na mão, assim, pra apresentar o prêmio. E agora com vocês! Assim,
ó. Para que você terminar, eu vou falar uma gafe que eu fiz com o Mascavo, mas tá. Só pra gente dar risada, fala aí.
Vamos lembrar. Não, e aí, o que aconteceu? A gente tava, olha só, não acredito que eu vou contar essas coisas, velho.
Não, tem que contar, velho, aqui é o podcast, é isso.
Aí...
O Mascavo, a gente não fala toda de
não,
cerveja.
Isso. Não, isso. Então a gente já sacou que nossos brothers tava ali.
Tô em casa.
Mas apresentou, a gente tava fora. E lá tinha Tijuana... Tinha Artigo 12, tudo na lâmpada coisa. Seu Jorge e mais um sei, um monte de gente. E tem um corredorzão cheio de camarim. E aí, a gente não podia entrar lá. A gente não tava com pulseirinha, não tinha camiseta, não tinha nada. A gente era espectador até então.
Uhum.
Porque várias bandas eram espectadoras, né? Só que aí o Bahia, nosso produtor, ele deu uma de... Igual aquele programa no Pânico, tinha um cara que era um impostor.
O impostor?
Ele deu uma de impostor, velho. Ele chegou assim... Passou do lado do cara, bateu. Oba, velho, beleza, beleza, beleza. O cara ficou olhando, falou, não é possível, esse cara tá entrando mesmo. Entrou. Quando ele entrou, já voltou com quatro pulseiras. Aí ele chegou, ele sentou do meu lado e falou, você não acredita, velho. Acabei de encontrar o seu Jorge no corredor e eu tô com quatro pulseiras aqui pra nós. Eu falei, então põe uma pulseira no meu bolso agora, velho. Como meu... Pusemos, saí mandando, entramos lá. E aí, que aconteceu? A gente dependia dos caras do Mascavo.
Molecão,
pra fazer
uma
apresentação, pra apresentar.
Você queria estar no meio da galera, né, mano? Eu queria estar ali no
e
meio.
E aí o Marceleza falou assim, viu? Vem comigo, vocês brilham. Bem assim, vem comigo que vocês brilham.
Vem comigo que tu brilha.
Ele pegou, ele bateu na porta, abriu a porta. Seu Jorge, então, tem os caras que eu falei pra você aqui que gravaram. E a gente tinha naquele CD, Um Jeito de Virar Tudo, que virou, que concorreu ao prêmio Todd como música independente,
uhum.
Nós regravamos uma música do Seu Jorge.
Ah.
Pretinha.
Oh.
Só que é em reggae, né? Então, é pretinha. Eu faço tudo pelo nosso amor. Faço tudo pelo bem do nosso bem, meu bem. A saudade é minha dor. Entendeu?
E quando o Marceleza falou pro Seu Jorge isso?
Aí ele falou, você? E o cara mó... Você
tava lá? Você tava do lado?
Tava, eu e o Bahia, tipo, tamo junto. Ninguém falou, ó, então, ele abriu a porta assim e falou, Seu Jorge, esses caras que eu tinha te falado. Aí ele fez assim, ó, chega aí, velho, na maior humildade. E aí, mano, beleza, tal, tal, tal. Aí a gente, ó, lógico que ele tem uma foto com ele, falou, ó, chega aí, vamos tirar foto, tal, assim, velho.
É, ele é mó figura, o Seu Jorge é de boa, né, velho?
Já conheceu?
Sim, sim, já tive por dar umas duas, três vezes.
O Marbolinho
a última vez que eu falei com ele foi no show do Estância, que a gente fez o Racionais, ele apareceu lá do nada.
Ah, ele foi como também, como...
Não, ele apareceu do
vocês
nada.
Vocês ali.
E aí, quando eu apresentei a live do Ed Rock...
Que é eletrolista, ele participou, brother, né?
Não, ele participou da live do Ed Rock, foi lá em Jundiaí, inclusive. Foi lá em Jundiaí. Aquela estrada que vai ali pra Coca-Cola, pra Pepsi, ali que tem um rancho ali à esquerda. Tem um rancho ali à esquerda que vai ali pra Jundiaí.
Ô, Cid São Francisco.
Isso, foi lá, a live do Ed Rock foi lá. E aí o Seu Jorge apareceu, velho. O Primo Preto, que foi quem organizou a live do Ed Rock, aí falou assim, pô, mano, o Seu Jorge vai colar. Pô, fã pra caraca do Seu Jorge.
Sou muito fã, velho.
E aí, pô, fui lá, falei com ele. E ele é aquele jeito dele, velho. Ele chegou lá com a flautinha dele de boa.
A flautinha?
Tirou uma onda aí, pô. E eu acho que é por isso que o cara tá aí, né, velho, com sucesso.
Entendeu?
E aí rolou, vocês tiraram uma foto, falou que gravou. Você chegou a entregar o CD pra ele?
Entregamos o CD. Aí eu falei assim... O violão dele tava no chão, do lado dele, assim, ó. E aí eu acho que o Bahia, que era o mais entusiasta de todos, porque o Bahia aqui nos apresentou o Seu Jorge na época de Farofa Carioca. E aí ele virou e falou assim, ó, ô, Seu Jorge, eu tô envergonhado, não queria pedir nada pra ele, velho. Só tá ali perto, tá bom. Ele falou, faz um som aí com ele, velho. Ele falou, lógico, qual som que você quer? E eu tava vidrado num DVD que ele tinha gravado, um ao vivo, em Montreux, na Suíça.
Ele... Pô, você não podia perder a oportunidade,
nossa,
cara,
véio,
que
você
tá no
falei,
camarim com o Seu Jorge, mano.
É um som que ele toca aqui, chama... É um som gravado, acho que é do Trio Mocotó, de origem, que ele faz... E ele regravou, né? Em frente com o coqueiro verde, esperei uma eternidade. Já fumei o cigarro e meio, e na linha não veio. Como diz Leila Diniz, homem tem que ser durão. Mas ela não chegar agora, não precisa chegar. Mas eu vou-me embora, vou ler meu pasquim. Mas ela chega e não me vê. Foi exatamente esse som que a gente tocou, velho.
E aí a vaca...
Ele tocou e eu fiquei só assim, ó, cantando junto.
Você saiu desse camarim em êxtase, né, velho?
Êxtase, velho.
Tinha quantos anos isso daí, Pigo?
Ah, tinha uns 20... Ah, não, em 2006 já tinha 27, mas eu continuo babão,
Pô, tá com... foi a mesma
27,
coisa...
mas foi...
Não, foi a mesma coisa do dia que eu apresentei a live do Ed Rock, né, velho? Eu cresci escutando Racionais, né, velho?
Você que veio, Edu.
Pô, eu cresci escutando Racionais, velho. O dia que falei, pô, vou apresentar a live do Ed Rock, transmitida pela 105, pelo YouTube. E aí depois, pô, vai colar o Seu Jorge. Então, tipo, essas paradas...
Imagina,
você...
velho.
É, pra nós é... Depois acaba se tornando normal,
você sabe,
mas...
separar, né? Tudo certinho,
a
né,
gente
velho?
Sabe, mas foi o que você falou. Você fica... Porque, porra, assim, é os caras que você cresceu ouvindo, que né, isso? Velho? Que mudou, assim, a chavinha. Porque quem sabe interpretar a mesma música e consegue virar a chavinha...
E você sabe que eu sempre curti muito rap. Muito. Muito mesmo. De escutar a 105, de ligar lá na 105 e falar, mandar um salve pra galera.
Manda um salve!
Nossa, uma vez eu liguei lá, os caras desacreditaram. Porque todo mundo pedia sempre as mesmas músicas. Na época tava RZO, não sei o quê, Racionais. Eu peguei e mandei já um Pullen. Comando de MC.
Comando de MC.
Pullen, hey! Nossa, os caras, não é possível. Aí só que assim, onde eu morava, vai mandar um salve pra quem? Vou dar um salve aqui pro mano do Samambaia, aqui, do Jardim Paulista. Todos os bairros que não é quebrada, sabe?
Não era Ana, não era...
É Vila Ana.
Vila Ana, não era.
Mas, pô,
Sempre curti muito rap. Ô, Pigo, meu, eu sem palavras de agradecer aqui a sua presença aqui, velho, com a gente, velho. E vamos reforçar mais uma vez, convidar a galera.
Poxa.
Dia 15 agora. É uma live show, tá, gente? Pra você que tá aí, que vai ver depois esse podcast também, tá? É uma live show, tá? Com a banda completa. Aqui é uma resenha, que a gente tá batendo um papo, tomando uma, comendo um Cassu Sushi aqui, que eu quero agradecer mais uma vez o Alex, todo o pessoal do Cassu Sushi. É Cassu mesmo, né?
Cassu.
Cazuo. E eu pronunciando errado e você não me corrige, diretor. É Cazuo.
Cazuo Sushi. É que nem o Pigo. Os caras, quantas vezes me chamam de Pingo, né?
Ah, eu já chamei. Algumas vezes eu falei pra ele, não. Um abraço pro Pingo.
Aí ele, foi bom que você falou, Pingo, como é que eu te marco aqui? Eu falei, P-I-G-O, você já se ligou.
É, né? Porque, meu, nome é complicado, né, velho? Não tem... É a mesma coisa que o pessoal às vezes faz na rádio. Os caras misturam. Como que foi esse dia? O cara falou assim... É, eu tenho o Fábio Rogério, que apresenta o Espaço Rap, que é antes que eu, e eu, Paulinho Correria. Aí o cara falou assim, Paulinho Rogério.
Puta, misturou
aí, Rogério. Eu e o Fábio Rogério. E o Fábio Correria. Tá em casa, tá tudo certo. E aí, dia 15, galera, pra você que tá aí nos assistindo, que vai assistir depois, é dia 15 agora de agosto, tá? Então hoje é dia 3, você tem 12 dias. É, a live show, banda completa, vai ser gravada, a live vai ser aonde, ô Pigo?
A gente vai gravar numa marina em Nazaré Paulista.
Uma marina em Nazaré Paulista? É, que da hora, velho. Que
da hora.
Vai
tudo
pegar
isso aí, cara.
Da
é
tarde.
Ideia desse cara aqui. Tudo é ideia dele.
Qual é que é o...
Tudo ele tá proporcionando isso pra gente, cara.
Legal, velho.
Então, obrigado, meu irmão. Do fundo do meu coração. Cauê, Mussi.
Como que
irmão.
É o nome mais velho do pessoal que tá ajudando
KM
lá?
KM Premium.
KM Premium.
É, cara. Graças a KM Premium que isso tudo tá acontecendo. Graças ao Cauê, né?
Vamos ele que assim, vestiu é o fanzaço aí da hora.
Essa camiseta da KM, mas é o Cauê, que é um brother sensacional que tá fazendo, proporcionando isso, proporcionando esse retorno do raiz, esse
isso que
reencontro nosso, cara. Faz 10 anos.
É reencontro ou é retorno?
Reencontro, obrigado.
Então, mas é reencontro ou um futuro retorno?
Futuro retorno também é legal.
É?
É. Vamos deixar rolar, velho.
Deixa rolar?
Muita coisa pode acontecer.
Deixa rolar, vai acontecer.
Ué, já tem
vai, ter alguma, música inédita?
Inédita? Podemos fazer.
Tá pensando em fazer alguma coisa?
Não pensamos, mas pode rolar.
É?
É. A gente quer deixar o negócio, porque a gente ensaiou, cara, mas a gente quer deixar também bem claro que a gente não teve tempo hábil pra muitos anos sem tocar junto.
Quanto tempo?
10 anos.
10 anos sem tocar juntos, vocês resolveram...
com essa formação, certo?
Que é a galera do início mesmo.
Então, cara, a gente fez fizemos 6 ensaios. Eu acho pouco.
Vai ensaiar mais, mano, ainda, Pigo?
Não.
Já foi, fez os 6 ensaios, agora é...
E, mas, velho, puta vibe, cara. Puta vibe, velho. Que da hora que é, né?
E como que é o Pigo de 19 anos de idade, que tocava no KVA, Projeto Equilíbrio, tocava, né, na Associação Okinawa, que nem você lembrou aqui. Velho, Okinawa, mano.
É.
Aí eu e você tá ficando velho.
Tá vendo só?
Faz muito Okinawa, tempo, né? Velho. É o Espaço Okinawa aqui. Faz muito tempo que a gente fazia festa no Okinawa. Quando você falou do Okinawa, passou um filme. Qual a diferença do Pigo de 19, 20 anos pro Pigo hoje pai...
É, matou a pau. Maturidade, cara. É maturidade. Acho que o tempo traz essa maturidade pra gente. A gente, quando é moleque, as coisas acontecem muito rápido, a gente acaba se deslumbrando com algumas coisas.
Justamente... Você deve ser se deslumbrado, assim? Porque...
Com certeza.
Porque era
com
um auge, né, Pigo? Aquela...
Mas assim, molecada, velho, tudo muito rápido, assim... Porque a gente acaba dando valor sempre pra aquilo que você vai galgando, né, ao longo do tempo, né? E aí, pra nós, cara, uma banda de 99. Em 2000... Nós acenamos a bandeira e falamos, ok, somos raízes aqui, em Jundiaí. Em 2001, já estava na produtora, que já estava...
Não, eu lembro, 2006 foi o que eu falei para você, devia ter mais ou menos umas 16 mil pessoas naquela festa que a gente fez no Alvorada Center. Eu lembro quando eu apertei o play nessa música, Luz do Sol, velho, que eu vi a galera, Luz do Sol, cantando, eu falei, caraca! Aí eu até perguntei pros caras, falei, mano, por que nós não colocou esses caras? Porque, na verdade, foi o primeiro show.
Então.
Até pra nós, naquela época, em 2006, quando a gente começou o Encontro das Tribos na 105, foi o primeiro show. Nem a gente esperava que ia dar aquele tanto de gente. Claro,
ele
o programa...
Botou, né?
Não, o programa tinha
eu
explodido.
Lembro da repercussão que teve.
O programa explodiu no primeiro mês, assim, a audiência em primeiro lugar no Ibope, em toda São Paulo, tudo.
E ainda é, né?
É, graças ao bom Deus. Só que, assim, nós não acreditávamos que ia ser daquele jeito. Quando a gente, meu, colocou 16 mil pessoas. E aí, eu comecei a apertar o play de algumas bandas que não estavam...
Era você mesmo que
fazia isso? Na verdade, eu tava junto com o Zambo ali, com certeza, tava os dois, o Diego Davi e o Zambo. Mas eu acho que era o Zambo ainda. E a gente começou a apertar o play justamente pra testar isso, pra saber. Então, pô, eu toquei o Salvação, velho. Quando tocou Salvação, a Vaineira.
Vai, vem.
Oh, já. Bagulho vai, vinha. Né. Então, na hora que eu toquei a música de vocês também, e aí caiu a ficha. Que aí, se eu não me engano, quem comentou comigo, que eu acho que foi a primeira vez que eu conheci ele, foi o Euler.
O Euler.
Da loja Aloha. Da Aloha. Foi o Euler que falou, pô, os caras é daqui do Jundiaí. Manda um abraço pra ele. Meu parceiro, adoro o Euler. Irmãozaço aí, me ajudou.
Minha esposa.
Me ajudou muito ele. A primeira vez que eu fui pra Jundiaí, o Euler, tá, o primeiro show de reggae que eu vi em Jundiaí, antes do nosso, não, foi o Nath Roots no Clube Irapuru. O Euler que estava, era aniversário da Aloha.
Olha.
Era aniversário da Aloha, não lembro quantos anos era das lojas do Euler lá. E aí foi que a gente surgiu a ideia de fazer. Eu falei, pô, Euler, inclusive eu fui no show do Nath Roots pra divulgar o início do programa.
Olha.
Não tinha nem o programa na rádio ainda.
E o Euler, ele é referência em eventos de reggae.
Pra caraca, gosta, é um cara que gosta.
Era assim, todo grande evento tinha a marca da loja dele,
o
né?
O Euler só fazia evento porque ele gostava. O bagulho dele era as lojas, era as roupas. O evento era uma parada que ele gostava de fazer a resenha.
Amigos, né,
a vibe, assim. Então, tipo assim, no dia que eu conheci ele, que eu fui lá, eu falei, pô, velho, a gente vai começar um programa de reggae. Programa de reggae na 105,
pronto, já
velho. Ele falou, não, sobe aí no palco e tal. Aquele jeitão dele que você já conhece, né, velho? Malucão,
grande
doido.
Euler.
Aí foi, pô, foi a história de... E foi o Euler, foi uma das pessoas que comentou. Claro, o Charles já sabia, porque o Charles já tinha mais histórias. Mas o Euler foi uma das pessoas que comentou comigo. Falou, pô, Raízes Rasta é de Jundiaí, velho.
Uma parte da história que a gente tá... Eu vou fazer um corte no que você tá falando, mas fazendo um adendo ao mesmo tempo, que você falou de Charles. Uma parte da história do Raízes, ela tem muito a ver com o Charles também.
Vocês chegaram na coisa, coisa e tal? Vocês chegaram a participar da...
Quando o Edu Ribeiro estourou com o Minamora,
uhum.
E a filosofia reggae tinha estourado também com a outra...
Sentimento Bom.
Um Sentimento Bom. A gente tinha saído, a gente ficou num hiato da saída nossa da Deja e fomos pra lá. E aí, até esse disco que nós gravamos, que eu te falei, que é todo muito louco aí, foi distribuído pela Sky Blue Music, que foi o Charles
que intermediou. Já foi a época que a gente já tava se conhecendo, já começando.
Eu lembro que era em Santo André, o escritório com a casinha ali.
Era em Santo André.
Tinha uma menina que trampava na recepção.
Da hora, da hora.
História boa, só tem história boa pra contar.
Pigo, eu só tenho que desejar boa sorte pra vocês.
Obrigado,
dia 15 véio. Agora. A nossa resenha tá da hora, mas daqui a pouco...
Tem que começar...
Não, não é isso. Daqui a pouco eu tenho que entrar no ar. Hoje, 11 horas...
Ô, louco.
11 verdade, horas. Ali, 11 horas é...
Conto das Tribos.
Conto das Tribos na 105.1 FM.
E ninguém
dorme. Mas antes da gente fechar...
Vai.
Faz aí o que você quiser, velho. Faz uns sons aí que... Do Raiz, você acha que de repente... Ó, quer ver? Tinha o pessoal pedindo aqui, ó. Nós já fizemos Campo Minado, certo?
Já fizemos as principais, eu acho. Mas eu acho que tem uma que tocou bastante no Encontro das Tribos. E...
Não, mas peraí, você fez Campo Minado.
Pico
você fez
da Paz, eu não toquei.
É, ia falar isso. Pico da Paz, então, peraí, tem uma outra aqui que o pessoal falou, ó. Só que, ó, o pessoal falando que só quem é dessa época sente muita saudade. O pessoal zoando, ô Paulinho, deixa ele cantar. Paulinho, você tá zoando a música. Falei pra você. Raízes Rasta é a história do reggae nacional. Fala pra eles que eles são a banda do Esquenta do Caia. Ah, o Danilo tá falando aqui, ó. Vocês vão estar.
Ah, o Danilão, um abração pro Danilo. Tomara, velho.
Ó, o Mangue tá aqui, falou assim, Cassu Sushi. Não, tá elogiando o Cassu Sushi aqui, o Mangue aqui. Bebendo aquele balde. Ah, o Paulo Almeida, você viu a galera viajando aqui, falou, mano, eu fiquei bêbado tomando aquele balde de capeta no Expresso Brasil, escutando Raízes Rasta.
Nossa, os caras tomavam capeta.
Lembra aquele balde, velho, no Expresso Brasil, mano? Era um balde, velho.
Eu tomo muito nesse Expresso Brasil,
velho. Pra caracas, é na Zona Leste, mano.
Zona Leste, lá pra... E pior que
ele,
é longe pra caramba, mas é antes do casebre.
É antes do casebre, velho. Então vamos tocar mais o Pico da Paz?
Vamos.
Então
vamos.
Bora pra gente fechar aqui.
Eu vou ter tempo, eu quero falar só um...
Fica à vontade, velho. Open mic, não precisa tocar, fica à vontade.
Eu quero só agradecer e dizer, porque pra gente poder realizar essa live aí, não é fácil. Você sabe, acho que todas
Sim,
as bandas
claro.
Sabem disso aí, a gente depende muito
de estrutura.
Né? E com certeza essa live que a gente vai fazer vai ficar para a história como mais um projeto do Raiz. Graças ao Cauê, meu amigo, que proporcionou isso para a gente. Obrigado, meu irmão. Do fundo do meu coração, cara. Obrigado. E algumas lojas e
Fala todo mundo aí,
obrigado,
velho.
Obrigado, velho. A Your Face, que me veste aqui, certo? Your Face, coxinha, obrigado. A Grow Burger, os caras fazem uns lanches top demais, artesanais.
É.
Os caras usam tudo orgânico, artesanal, queijo artesanal.
Vai ter lá no dia da live?
Vai, moleque.
Se eu tiver de bobeira, eu vou dar um pulo lá.
Vai lá, cara. Pô, ó. Tá mais convidado, viu, velho? Não vou nem falar, depois eu converso em office por esse assunto aí. É, Tap and Go, cervejaria artesanal, que tem Jundiaí também. Inclusive, eles estão lançando agora uma serva que chama Japi. Pra quem não
sabe, Serra do Japi.
Serra do Japi, então é feita com a água de lá.
Com a água da serra?
Mais, e top demais.
Como que é o nome?
Japi.
Japi.
É, serva artesanal chamada Japi. Tap and Go tá com a gente, grande amigo Palmito, grande amigo Andrei. E quem mais? E o Urso também tá entrando com a Tree Style, que também vai vestir a galera da banda, com os panos dele lá. Ele é mais antenado na linha patins, né? Galera que gosta de andar em patins conhece bem a Tree Style, já patrocinou até no programa da Malhação. E é isso, cara.
Da hora,
obrigado a essas pessoas que estão acreditando no nosso trampo e apoiando a gente aí.
Tamo junto, velho.
E a KM Premium, que não tem como não falar, né, velho?
Eu que agradeço aí o pessoal da KM Premium pelo contato, pela parceria, convidar a gente pra estar junto nesse projeto.
Poxa.
Agradecer a galera do Raízes Rasta também. Leva meus agradecimentos lá pro Glauber, pra toda a galera lá.
Obrigado.
Manda um abraço pra galera. Eu que, particularmente, foi o que eu falei, eu também cresci escutando Raízes Rasta, né? Não tem como, assim, quem é da nossa idade de 40 anos pra baixo... É, que curtiu o reggae nacional, sabe quem é Raízes Rasta. Eu então,
fico muito feliz, né, cara?
É, eu toco, assim, todas as músicas do Raízes. Mas pra gente fechar, o fã, assim, do Raízes...
Vai. Eu acho que vale
antes você tocar a música. Não, mas antes de você tocar a música, é uma retomada ou é só uma live? Pra ir pro corte, né, velho? Ele não quer falar.
É porque eu não sei, cara.
Entendi.
Eu não sei.
Deixa o coração fluir no dia da live.
Acho. Não, a live ela tá garantida.
Mas eu acho que ela vai mexer.
Já mexeu.
Mexe, não vai ter jeito.
Outro spoiler, já mexeu.
Já mexeu.
Já mexeu, tanto é que vai ter um evento. Já nos procuraram pro final do ano, em Jundiaí, com Michel Rota. Não sei se vai ser no final do ano, ou se é em dezembro ou janeiro. Já tá fechado. Nós, Maneva e Planta.
Aí, ó, que da hora.
Tipo assim, como que eu vou falar que não voltou?
É mais uma live.
Mas vamos pra live primeiro.
15 de agosto.
15 de agosto.
5 da tarde.
Domingão.
Domingão, no canal do YouTube do Encontro das Tribos. Isso. E no canal do YouTube da banda Raízes Rasta. Raízes Rasta ao vivo.
Pensamento, às vezes assusta, ao mesmo tempo tranquiliza. Sabia de momento, é onde você reflete sobre atitudes em fração de segundos. De certa forma, pode ser um momento que impulsione o que mais almeja. Algum lugar pra deixar minhas tristezas. Procuro algum lugar. Se souber, por favor, me diga. Procuro algum lugar pra deixar minhas tristezas. Procuro algum lugar. Se souber, por favor, me diga. Tenho esperança de um bico com pessoas de paz, longe da violência, onde você transforma essas tristezas em fortes vibras. E a música faça sua vez. Imagine sua alma, será que é capaz? Pois algo me incomoda, não posso ficar parado. Procuro algum lugar pra deixar minhas tristezas. Procuro algum lugar. Se souber, por favor, me diga. Procuro algum lugar pra deixar. Procuro algum lugar. Se souber, por favor, me diga.
Muito bom, velho. Valeu, valeu. Galera, obrigado. Você que ficou na audiência. Semana que vem, trio Dona Zefa junto conosco aqui. Na outra semana, Se eu não me engano, é o Solano Jacob também. Vai encostar com a gente.
Só fera, hein?
Tô confirmando aí o Ice Blue. Já falei com o Blue, já falei com a Mary. Estamos confirmando também o Rael. Fica ligado no nosso podcast toda terça-feira, 8h20 da noite, aqui no nosso canal do YouTube. E aos sábados, na 105, eu pego os melhores momentos. Inclusive, eu vou tentar fazer os melhores momentos sábado agora, de Maneva, Planta e Raiz e Raízes Rasta junto aí, neste sábado, das 10 à meia-noite, na 105.1. Aí você escuta pela rádio ao sábado, das 10 à meia-noite, os melhores momentos do nosso podcast. Pigo, obrigado, cara, meu parceiro.
Sem palavras.
Tamo junto.
Só tenho a agradecer.
Bora, toma uma pra finalizar.
Não, valeu.
Obrigado.
Tchau, gente.
Valeu. Falou,
fui.
Pô.